Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois compatriotas do costume. Está connosco o Lázaro.
Estamos cá para mais uma macacada, como é pessoal, tudo a rolar.
E o Luís.
Olá.
Ora bem, como o Lázaro disse bem, portanto, este episódio nós continuamos aqui na saga de filmes de verão e, portanto, terá estreado aqui na semana passada o filme Kingdom of the Planet of the Apes. Será este o filme que nós vamos fazer review esta semana e, portanto, como já é habitual, teremos aqui os segmentos anteriores, portanto, já habituais, ou seja, as notícias, aquilo que andamos a ver, vamos fazer a review. Tem spoilers este filme, portanto, teremos aqui um segmento de spoilers que até será, se calhar, aqui bastante considerado e depois terminamos aqui com as nossas notas finais. Por isso, sem grandes demoras, vamos então aqui para o nosso primeiro segmento, segmento de notícias. Neste segmento de notícias, falamos um pouco das notícias que nos chamaram a atenção durante esta última semana, sendo que estivemos aqui a falar em off, Lázaro, tu esta semana meteste férias, certo?
Folga. Não... Esta semana não vi folga. Nada.
Muito bem. Portanto, para compensar, o Luís trouxe duas notícias ou dois apontamentos. Por isso, Luís, força.
Olha, aqui as minhas notícias, vocês sabem que eu sou um bocado seletivo no que diz respeito aqui às notícias e aquilo que me chama a atenção ou não.
Não, de maneira nenhuma.
Por isso, nós não tínhamos reparado nisso, por acaso.
E então, esta semana encontrei duas notícias que me deixou extremamente satisfeito. E vou começar aqui, e ambas as notícias têm algo em comum, que é, pertencem ambas a uma saga, ou a sagas que, pá, que me dizem muito, pá, com o qual eu cresci, e pronto. A primeira notícia aqui que vou trazer tem a ver com O Senhor dos Anéis. Ou seja, aparentemente vai ser feito mais um novo projeto, dois na verdade, mas vou-me focar só num, dentro deste universo do criado aqui pelo Jake, pelo, como é que é?
R.R. Tolkien.
Sim.
Ah, ok, estás a falar do criador
do escritor,
de filmes. Escritor, ok, sim. Ok.
E o Peter Jackson também terá a sua participação aqui enquanto produtor. Refiro-me aqui ao mais recente título que vai ser lançado para o cinema dentro do universo de Lord of the Rings, que se irá chamar The Lord of the Rings The Hunt for Gollum. Ou seja, vai ser uma espécie de prequela dos filmes da trilogia aqui do Senhor dos Anéis, que irá abordar aqui a personagem do Gollum, que vai mais uma vez ser interpretada pelo Andy Serkis, que foi quem interpretou tanto na trilogia
original,
do Senhor dos Anéis como também do Hobbit, e não só vai participar enquanto ator, mas também vai ser o realizador do filme. O Andy Serkis também vai ser o realizador do filme.
Eu quando vi isso... Não gostei muito, sinceramente, tendo em conta o histórico dele.
Ah, pá, eu confesso que eu não fui ver a filmografia dele no que diz respeito aqui ao ator.
A ele como realizador?
Sim.
Eu digo, não fui ver. Basta um nome para tu perceberes exatamente aquilo que eu estou a dizer. Isto porquê? Porque ele foi aqui o realizador do filme Venom.
Qual? Já o primeiro? Lembro.
Venom Let There Be Carnage, o que foi em 2021.
Yeah.
Antes disso tinha sido daquele filme do Mowgli, Legend of the Jungle, ou seja, do livro da selva.
O live action do Mowgli.
Exatamente, e depois ele fez ainda outros anteriores, mas também assim nada de extraordinário. Digamos que os que têm assim mais impacto foram estes dois. Eu por acaso quando vi essa notícia fui ver, porque curiosidade, não é?
Curiosidade,
tipo, se ele vai ser realizador, deixa-me ver o que é que ele já fez no passado. Pá, não fiquei muito contente. Mas também não podemos esquecer que tem aqui produção de Peter Jackson. Por isso,
claro,
nesse sentido, acho
a mão
que...
dele.
É, vou confiar.
Seja o que Deus quiser. Pronto. Passando aqui da Idade Média, vamos passar
deixa-me
aqui
só dizer,
para...
Luís, desculpa lá ter a interromper, mas isto é engraçado, especialmente eles terem-se focado aqui no Gollum, porque o Gollum não está neste momento com uma imagem muito fantástica. Isto porque o Gollum houve uma adaptação aqui há uns meses atrás de um videojogo do Gollum, do Senhor dos Anéis, do Gollum, e foi um dos piores videojogos de sempre, okay? Em termos de avaliações, em termos de, enfim, jogabilidades e tudo mais. Portanto, os fãs ficaram horrorizados com aquilo que foi feito em termos do videojogo. E é engraçado porque lá está, ou seja, aqui eu acho que eles de alguma forma estão também a tentar recuperar um pouco a imagem, que claro que é um universo, claro, relativamente pequeno, estes videojogos, mas de alguma forma colocou a imagem do Gollum um bocadinho não tão bem vista. Portanto, eu achei interessante quando li a notícia que eles iam fazer este projeto e iam se focar no Gollum. E eu pensei, olha, isto é para recuperar um bocado a imagem que está um bocado perdida à conta deste videojogo.
Borraram a pintura, basicamente, e agora tem que desfazer essa borrada.
É verdade. Mas pronto, queria adicionar isso porque eu acho que, não sei se tem relevância, não sei se eles escolheram por causa disso, não faço a mínima ideia, até porque estas coisas se calhar já estão, enfim, nos bastidores ou assim já há muito tempo, mas achei interessante. Próxima notícia que tens.
Pronto, é o que eu estava a dizer, vou passar aqui uma notícia que se passa na Idade Média para uma que se irá passar no mundo Jurássico. Jurassic World.
Ok, retrocedes ainda mais no tempo.
É. A nova franquia, ou seja, aparentemente vão fazer mais um filme dentro deste universo, sendo que as primeiras notícias começaram logo por lançar alguns dos potenciais, do potencial elenco, dando nomes como Scarlett Johansson, foi a primeira a aparecer nas notícias. Entretanto, saiu o Jonathan Bailey, que eu acho que foi um ator que participou na série Downton Abbey, não é Downton Abbey, acho eu, é aquela da Bridgerton, aqueles romancezinhos e não sei o quê. E mais recentemente, um ator que tem aqui assim uma participação na Netflix, na série The Lincoln Lawyer, um ator que se chama Manuel Garcia Rulfo, ou Manuel Garcia Golfo, não sei como é que se diz o nome dele, não importa. Pronto, isto aqui, o que eu quero aqui ainda salientar, não só estes três nomes que já estão aqui atribuídos a este projeto, eu acho que ainda não existe confirmação de nenhum deles, no entanto, da Scarlett Johansson já tinha ouvido alguns dias atrás. O que eu acho interessante é a data de estreia deste filme, que está com data, ou seja, o elenco ainda não está tudo concluído, nem sequer está definido, e a data de estreia é 2 de julho de 2025, ou seja, já para o ano. O que é que eu quero com isto dizer? Eu tenho um bocado de receio que, com a pré-produção, já deve estar mais que alinhavada, entretanto, passam para gravar o filme. Eu não sei até que ponto é que eles vão ter tempo suficiente para fazer a pós-produção, porque, parecendo, quer queiramos, quer não, um filme que está cheio de efeitos especiais, dinossauros e afins, requer algum tempo para trabalharem as...
Inteligência artificial, meu amigo.
Da pior, não faço ideia como isso vai funcionar.
Hoje em dia, tanto isso está em voga que, eu já coloco isso em cima da mesa. Mas olha, se Carlos tem vai fazer dinossauro ou
vai dar voz a um dinossauro.
Dinossauro?
Aquilo que eu tinha lido é que ela vai ser... Vai haver um trio principal, como tem havido em todos os filmes, e que ela ia ser uma das personagens principais deste novo filme. Sim. O que é também interessante é que, aparentemente, pelas notícias também, nenhum dos membros dos filmes anteriores, quer da saga Jurassic World, ou seja, o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard, nem da trilogia original, sendo eles o Jeff Goldblum, a Laura Dern e o Sam Neill, penso que nenhum destes cinco atores estão pensados regressar, pelo menos para este novo filme. Acho muito bem, porque o último filme foi uma porcaria, na minha opinião, e usaram todos os trunfos que tinham de uma forma absurda.
Não pareceu. Acho que aquilo foi um descartar dos trunfos todos, literalmente.
Tudo para ali, a tirar tudo ali, tudo a monte, mas pronto. Gostei da notícia no sentido em que, pronto, vocês sabem que eu gosto muito desta saga do Jurassic Park e do Jurassic World. Gostei dessa notícia. Agora vamos lá ver o rumo que esta história vai tomar, porque quer queiramos, quer não. Não gostava de ver isto aqui a ser destruído só na tentativa de criar mais e mais e mais e não ligarem tanto à qualidade, não só das narrativas, como também do próprio elenco e da produção do filme acima de tudo, porque pá, estar a ver um filme do Jurassic World com efeitos especiais fatelas, pá, não queria nada que isso acontecesse. Mas vamos lá ver, agora é só 2025.
Sim, eu por acaso nesta situação, portanto, falaste há bocado do Peter Jackson e eu fui ver quem foi o realizador. Neste Jurassic World, eu fui ver quem foi o realizador. E aqui já me dá, já fico mais calmo. Percebes? Porque o realizador que está marcado é o Gareth, Edwards, e é um realizador que trouxe-nos filmes como o último que ele lançou foi o The Creator, que nós gostamos.
Sim.
Antes disso, Rogue One, A Star Wars
Ah,
Story,
pois
um
foi
filme também
interessante.
bastante bom. Portanto, antes disso, Godzilla, o de 2014.
Um bom reboot,
Portanto,
por
e
acaso.
depois tem outros filmes, enfim, Monsters, enfim, por aí vai.
Monstros é espetacular esse filme.
Ou seja,
Esse lembro.
este realizador parece-me um realizador bastante bem escolhido para este projeto. E eu às vezes acho que isto querem fazer mais do que é necessário, porque na realidade não é preciso fazer muito para este Jurassic World, Parks, enfim, terem sucesso, no meu ponto de vista. Porque basta um filme, olha, vou-vos dar um exemplo. O reboot, vá, digamos assim, do Jumanji, que até tem o The Rock, tem o Kevin
Sim.
Hart, etc. Funciona bastante bem. Ok, tem o Jack Black e tudo mais.
É super divertido.
Funciona relativamente bem. Eu não estou a dizer com isto que é um ganda filme, é um filme
Não,
malhaço.
mas entretém.
Mas é um filme que entretém, percebes? Que tu vais ver e tipo, sais, epá, pronto, olha, ri-me e não sei o quê e tal. E é isso, ou seja, a mim às vezes o que parece é o seguinte, que é filmes que vêm no seguimento de filmes que foram gigantescos na década dos 80 e dos 90, e nos inícios dos anos 2000, não estamos da mesma forma como nessa altura, ok? O cinema não importa tanto quanto importava naquela altura. Ver um filme no cinema naquela altura era diferente do que agora. Agora nós vemos cinema através da televisão porque temos as plataformas streamings e vídeos on demand e afins. Portanto, querendo ou não querendo, já não há aquele nível de importância. Portanto, também não há necessidade de tentar criar uma coisa extraordinária. Meu Deus, que gigantesco! Já viste como é que se conseguiu? Pá, sai um por ano, dois por ano, em termos de filmes assim tão grandes. Portanto, pelo menos de. Desde que começamos a fazer o podcast, um, dois filmes por ano que nós vemos que são assim extraordinários. Epá, este filme é o filme do ano para nós, não é? Por isso, eu acho sinceramente que não há essa necessidade. E às vezes eu acho que eles sentem o peso da responsabilidade de um universo tão grande, não é? Tipo Jurassic Park 1, 2, 3, portanto, enfim, o 2 e o 3 já são mais ou menos, não é? Depois vê o Jurassic World. Depois, epá, no meu ponto de vista, calma. Tipo, façam as coisas um bocadinho mais calmas. Eu, para mim, a receita é o que eu já disse há uns tempos atrás, que eu fiquei extremamente surpreso, acima de tudo, com a forma como eles escolheram seguir o ritmo, que foi o filme Dungeons and Dragons. Para mim, o filme Dungeons and Dragons é um exemplo claro de uma adaptação de uma coisa que eu não fazia a mínima ideia como é que eles iam adaptar aquilo, e eu acho que eles adaptaram aquilo relativamente bem. Não tenta vender mais do que aquilo que é, portanto, é um filme interessante. Pode vir um segundo que, se for no mesmo ritmo, espetacular, e assim sucessivamente. Portanto, eu acho que estes filmes, eu espero bem, e um bocadinho partilho um bocado a mesma coisa que tu, Luís, ou seja, pá, estão a lançar agora, o casting ainda nem sequer está e vai já ser lançado em 2025.
Um
Enfim, mas
ano
também
para fazer isto.
estas coisas uma pessoa já sabe como é que é, não é? 2025, se chega ao final de
Sim,
2024,
adia.
vamos só para 2026, não é? Portanto, enfim, isto às vezes é um wishful thinking, não
Assim,
é? Acharem que.
nós pensámos nisto, né? Mas nós nem sabíamos, quer dizer, eu já sabia, né? Mas muita gente nem se lembrava que este ano ia estrear um filme do Alien, por exemplo. Está a perceber? Recordo-me quando estávamos no início do ano a fazer aquelas previsões dos filmes que estávamos a antecipar mais para 2024. Quando eu falei em Alien, acho que um de vocês até disse que nem sabia que ia ser lançado o um novo filme do Alien, que
Já não
também
me lembro,
requer
acho que fui
muitos
eu.
efeitos.
Acho
Não, não
que fui
me
eu que
recordo.
disse isso.
Quer queiramos, quer não, assim como o Jurassic World, ou melhor, até mais que o Jurassic World, tem efeitos especiais ainda muito mais digo eu, desenvolvidos, se bem que aquilo pode ser tudo feito em cenários fechados. Mas pronto, pá, é o que é. Agora só gostava era que, dentro deste espaço-tempo, que fizessem, e também muito, muito, pode mudar consoante a narrativa. Pode ser uma história um bocadinho mais concisa, e que, pá, não exista a aparição. Um filme do Jurassic World não tem que aparecer dinossauros de todos os tipos, de todos os lados. Pode ser tipo uma cena mais minimalista, está a perceber? Em que apareça só numa parte qualquer alguns dinossauros, ou o mesmo dinossauro só, por exemplo. Em vez de serem vários, pode ser uma situação, um encontro de um dinossauro, pá, num determinado sítio. Pá, ainda, whatever. O que eu gostava era que não estragassem esta saga. E pronto, obviamente estou curioso para ver o que é que daqui vai sair, não é? Mas pronto.
Pois, exatamente. Então, tá, vamos lá ver e eu espero realmente que optem por uma linha um bocadinho mais leve. Não é preciso fazer uma produção gigantesca, não é necessário. Então, façam uma linha mais leve que o pessoal vai ao cinema e pelo menos diz: epá, olha, não foi uma coisa, meu Deus, megalómana, mas divertiu. Vou recomendar quando sair aí em vídeo on demand ou em streaming ou etc. E isso, no meu ponto de vista, é o suficiente para dar dinheiro para depois fazer um segundo ou um terceiro, ou seja lá o que for. Portanto, opá, a ver, vamos. Entretanto, em termos de mais notícias, eu tenho aqui uma série de notícias, pequenas notícias, tanto como já tenho vindo a fazer aqui ao longo das semanas. Uma notícia que já temos data de estreia para o filme 28 anos depois, 28 Years Later. Eu nunca me lembro aqui se é semanas, se é... mas pronto, como tenho o título à minha frente, sei que é 28
Pois.
anos depois. Já temos data de estreia, olha, e vai estar ali também em 2025, Luís. Portanto, dia 20 de junho de 2025. Portanto, este filme de certeza participará num filme, na nossa
No
lista de
verão?
filmes de verão. Por isso, penso que vai
Assim
ser.
como este filme do Jurassic Park, então.
Pois,
Isto aqui está previsto desde
se
junho, não
nada,
seja como
se nada
no
mudar,
último
não é?
tempo, não é? E se nada mudar, é verdade. Porque eu
Se
apontei
nada
esse.
mudar, será assim, exatamente. Por isso, olha, a
Senão
ver, vamos.
temos que fazer uma lista nova, como o Lázaro fez para o
É,
jogo do ano.
basicamente. Não cometo o mesmo erro 2 vezes. Agora espero, tipo, até se calhar até mando no último dia de fechar a contagem, que é para ter garantias que não falha nada.
Entretanto, tenho também aqui algumas notícias que foram adicionadas. Aqui é um filme que se está a criar um hype do caraças, que é o filme da Marvel, portanto, o Fantastic Four. Duas novas contratações a nível de casting: o Ralph Ineson, acho que é assim o nome dele, é um ator que participou no The Witch, portanto, o Lázaro que viu aqui a série The Witch, portanto, deve reconhecer este ator. Também participou no Game of Thrones, portanto, entre outras coisas que ele já fez. E ele, portanto, é aqui colocado num papel do antagonista deste Fantastic Four, ou seja, sabemos agora quem vai ser, portanto, que no caso vai fazer parte da personagem Galactus, portanto, ele será então o Galactus, digamos assim. E, portanto, pá, para quem gosta, não é, de Fantastic Four, já tem aqui o seu antagonista, adicionado a esta saga. E também temos, portanto, um nome que foi dito, mas não foi dito absolutamente nada sobre o que é que vai fazer, o que é que vai fazer, etc. Um bocadinho à semelhança das semanas anteriores que eu falei do Paul Walter Hauser, que também foi adicionado a esta saga do Fantastic Four, mas não se sabe ainda o que é que ele vai fazer. Foi adicionado aqui um nome gigantesco, no meu ponto de vista, John Malkovich. Portanto, John Malkovich fará parte aqui do elenco Fantastic Four. Se só vai fazer parte numa cena e depois vai dizer adeus, ninguém sabe. Mas na realidade
Um
está neste
cameo.
momento aqui no casting de Fantastic Four e ninguém sabe o que é que ele vai fazer. Portanto, as especulações podem começar porque na realidade ninguém faz a mínima ideia. Entretanto, tenho aqui praticamente uma última notícia que não sei se vocês sabiam ou não, mas vocês lembram-se daquele conjunto de filmes que o Vin Diesel fez das Crónicas de Riddick?
Sim, lembro perfeitamente
Se não
disso.
estou em
Acho que
erro, acho que
vi.
tem
Tem
para aí três
três.
filmes
São
ou
três
assim.
filmes. Eu vi dois
Eu
deles, acho eu.
acho que vi só os dois primeiros.
Eu também acho
eu,
que são
pelo
os
menos
dois
aqui,
primeiros.
por aquilo que eu estou a ver, tem um filme
Mas ele
que
participa
se
nos
chama.
três? Sim, acho
Eu
que
acho
sim.
que sim. Ou seja, eu vejo
Ok.
pelo menos aqui um filme que se chama Pitch Black, que estreou em 2000, ou seja, já foi há bastantes anos atrás, que tinha também o Vin Diesel, portanto, nesta personagem. Depois, entretanto, temos o The Chronicles of Riddick, que foi em 2004, portanto, foi uns anos depois. Depois temos um que se chama só Riddick, que foi em 2013.
Acho
Acho que
que
este foi o
foi esse.
último, se não estou em erro. E agora, portanto, está um novo Riddick Fúria, portanto, que supostamente vai começar produção em agosto. Ainda não foi dada aqui nada especificamente a nível de datas de estreia, mas pá, é expectável que será em 2025/2026, não é? Portanto, acho eu que será mais ou menos isso. Como eles vão fazer o Jurassic Park em menos de um ano, portanto, isto
Pode ser
também
que
para
esteja
em
igual.
cinco mesitos está feito.
Eu acho que na altura, espero que não demore muito, porque dentro em breve o Riddick também entrará na parte de ser um idoso para fazer esses filmes, não é? O Vin Diesel pode já estar também a entrar na terceira idade para fazer esses filmes.
Eu não faço a mínima ideia, Lázaro, mas ele por acaso partilhou e tem partilhado imagens dos treinos que ele anda a fazer para o filme, estás a ver?
Certo.
Pá, e diga-se passagem que aquelas porcarias que eles andam a tomar, aqueles comprimidos e as injeções e não
Funcionam.
sei o que, estão a funcionar muito bem.
Ok. Então, pronto, vale a pena.
Porque se o pessoal espera que aquilo é tudo natural, é exatamente. eu não sei se muita gente vai apanhar isto ou não, mas portanto, isto até devia ser dado, esta notícia, um bocadinho antes de data de estreia deste episódio. Mas enfim, se as pessoas estiverem a ouvir este episódio quando é que ele sai, que é dia 14 de maio, portanto, ainda tenha pelo menos o dia 14 e o dia 15 de maio para ir ao cinema em Portugal com um valor um bocadinho mais barato, portanto, os bilhetes a 3,5€, tendo em conta que vem aqui uma iniciativa chamada Festa do Cinema, que coloca os bilhetes um pouco mais baratos. Não são todas as salas, mas são sensivelmente cerca de 500 salas de cinema em Portugal, que têm, portanto, esta Festa do Cinema, e os bilhetes são um pouco mais reduzidos. Não estão, portanto, e as pessoas têm que perceber também isto, portanto, não estão enquanto às sessões com formato que eles dominam como Premium, 3D, IMAX, 4DX e Screen X, e para além, obviamente, dos lugares VIP. Mas fora isso, portanto, existem uma tonelada de filmes que as pessoas podem ver e aproveitarem aqui nesta Festa do Cinema. Portanto, pá, infelizmente não vi esta notícia a tempo, de forma a ter anunciado isto no episódio passado, mas pronto, olha, quem ouvir este podcast a tempo, e se ainda estivermos aqui no dia 13 ou 14, portanto, ou melhor, peço desculpa, 14 ou 15, assim é que é, portanto, que a iniciativa é entre os dias 13, 14 e 15, portanto, podem ir ao cinema com um valor um pouco mais reduzido. Para além disso, portanto, não tenho mais nenhuma notícia, portanto, nenhuma notícia aqui, nenhuma flash news para adicionar. Por isso, penso que podemos partir aqui para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos agora aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, daquilo que tivemos a oportunidade de ver ou decidimos destacar aqui neste episódio. Lázaro, começo por ti. O que é que tiveste a oportunidade esta semana de dar uma vista de olhos? Força.
Olha, esta semana foi uma semana em que dediquei quase todo o meu tempo a ver coisas de sci-fi, literalmente.
Do canal Sci-Fi foi isso? Foi.
Não, não, não foi do canal Sci-Fi, mas é tudo sci-fi. Posso dizer que é tudo sci-fi. O primeiro, vou começar aqui com um filme, e acho que aqui se calhar vão ser dois filmes e são dentro do mesmo espectro. Pronto, ou seja, é tipo o primeiro e o segundo filme. Os filmes que eu estou a falar, um deles, o primeiro é o Code 8, que é um filme que, se não estou em erro, foi lançado pela Netflix, ou em parceria com a Netflix, na qual este filme tem uma premissa em si que, numa fase inicial, é-te apresentado como as pessoas tendo superpoderes, algumas, ou seja, como se fossem mutantes que nascem com superpoderes, e esses superpoderes foram vistos como um pequeno avanço na civilização. Ou seja, o aproveitamento que poderia ter sido feito não é para tipo os super-heróis serem usados para salvar pessoas ou para serem isto e aquilo, para se transformarem numa pessoa que tenha como o Capitão América, que é o propósito é defender dos vilões. Não, aqui é, o propósito é temos estas pessoas que têm estes superpoderes. Por exemplo, uma pessoa que tem o superpoder de conseguir cortar metal, por exemplo, consegue cortar metal, vai ter um trabalho de construção a cortar metal, por exemplo, que seja. Ou seja, em vez de estarem a criar tecnologia para resolver trabalhos mais pesados, contratam pessoas, dão trabalho a pessoas que têm essas particularidades, ou seja, têm esses superpoderes. O problema está em quando tudo isto é apresentado logo no início, isto é a apresentação logo inicial. O problema é quando essa evolução existe e depois de repente deixas de precisar dessas pessoas com superpoderes. Ou seja, o que acontece é uma situação de perda de emprego, vão para o desemprego, começa a acontecer criminalidade. Então estas pessoas com superpoderes começam-se a tornar criminais. E o filme começa, a partir daí, começa-se a tornar então a parte mais interessante, que é quando começas a ver as pessoas a serem um bocadinho colocadas de parte. É criada uma agência para tratar dessas pessoas que têm superpoderes, mas que não têm lugar naquela sociedade, porque o propósito delas desaparece. Então são completamente ostracizados ou colocados de parte. Pronto. Este filme em si, há um projeto piloto que, se não estou em erro, é uma pequena curta de 15 minutos, que foi o que levou a Netflix contratar, ou seja, a criar este projeto depois como uma longa metragem. O filme tem uma hora e meia. É um filme de 2019, sim, que acho que o segundo saiu depois.
Acho que foi em 2019. Esse é 2019.
Exatamente. Pronto, o que saiu em 2019, posso dizer que o filme em si está interessante, porque é novidade para mim, e a forma como as coisas foram feitas está muito bem feito. Eu não sei que tipo de budget é que eles tinham disponível para este filme, mas acredito que não fosse muito, porque lá está, tipo, tu aqui não vias atores espetaculares, não vês atores brutais. Piada nisto é que os atores que tu vês aqui são os mesmos atores que entram no primeiro projeto, no projeto de 15 minutos ou 20 minutos, não estou em erro, dessa curta, são os atores na mesma, ou seja, os atores transitaram dessa curta para este projeto em si. E o projeto em si está interessante, tem uma boa narrativa, tem uma boa história, tem o acting, acho que é sofrível, nota-se que há ali um bocadinho de... como é que eu ia dizer, de falta de experiência por parte de alguns atores.
Estás a falar dos atores principais?
Dos atores principais, sim.
O Robbie Amell, por exemplo, e o Stephen Amell, na altura, estava muito em voga quando saiu este filme.
Sim.
Esses dois participaram naquela série do Green Arrow.
Ok,
se vocês recordam.
Eu lembro-me da série, eu não eles, vi. Eu
eles
não
são
vi.
Primos, e então o Stephen Amell começou como o protagonista da série Green Arrow, e depois mais tarde, lá está o primo dele, que é o Robbie Amell, que salvo erro, eu não vi este nenhum destes filmes, do Código 8, mas aparentemente a personagem principal é aqui interpretada pelo Robbie Amell, ambos são primos. Eu lembro na altura em que andava a ver essa série que eles andavam a publicitar muito este primeiro filme em que eles iam participar.
E a verdade é que o filme não está mal, o filme até está bem conseguido, mas lá está, tipo, tu notas que há ali algumas coisas que são sofríveis em termos de... os efeitos estão muito bem feitos, honestamente. Se for para uma situação de olhar de forma visual, os efeitos especiais e mesmo as cenas de superpoderes estão muito bem conseguidos. Mesmo as partes de... há uma patrulha que é criada para tratar destes criminais, por assim dizer, destes criminosos, são robôs, tecnicamente, são robôs criados especificamente para conseguirem tratar destas situações. Estão muito bem feitos, meu, e alguns deles até são, com um desenho bem feito, tipo como se fossem polícias da... Olha, quem viu o filme Chappie, que é do Neil Blomkamp, está muito, muito bom. Eu aqui equipar em termos de efeitos, equipar um bocadinho também ao Chappie, em termos de desenho de robôs e por aí fora. Claro que depois há ali algumas cenas de luminosidades que são ajustadas de outra forma, mas o filme nesse aspecto está bem conseguido. Narrativa
Deixa-me
está
só
bem
dizer,
conseguida.
Lázaro, que eu acho que o Chappie serviu de inspiração, vá, digamos assim,
Ok.
aqui para este Code 8, porque o Code 8, eu não sei se tu já disseste isto ou não, mas eu acho que não, isto surgiu de uma curta.
Sim, era isso,
Sim,
era o que eu estava a dizer.
disse
Sim,
logo no início,
disse.
pois, foi isso, ok.
Surgiu de uma curta e o projeto depois deu origem a isto. Honestamente, eu depois fui confirmar, tipo, opa, não é as métricas, mas fui confirmar as reviews, por assim dizer, e há pessoal que diz que a curta está melhor que o filme. Eu não vi a curta, atenção, eu não vi a curta, vi o filme. O filme a mim entreteve-me, não foi um filme extremamente longo, entreteve, tem um propósito, tem uma narrativa bem construída. Há algumas partes que são sofríveis, era o que eu estava a dizer, tipo, sinto que há ali algumas partes que são, se calhar, não é maduras, mas falta aquela experiência de deixar agarrado ao ecrã numa cena destas. Há filmes sci-fi muito bem feitos que te deixam agarrado de princípio ao fim. Não está mal feito, só que há uma parte ou outra que deixa a desejar, tipo, nomeadamente a parte do acting, que senti um bocadinho que era um bocadinho mais sofrível, nota-se um bocadinho de falta de experiência em algumas coisas. Depois a parte também de alguma parte musical também não gostei em partes que entrava. E depois também há algumas partes no que diz respeito à narrativa que parece que tem. A narrativa está bem construída, mas tem ali alguns loopholes que tu ficas a perguntar o que é que se passou aqui, o que é que nunca te é explicado. E isso para mim deixou um bocadinho. Opá, podem ter tratado isto como se fosse partes secundárias da história e que não interessa a ninguém, mas a mim, se calhar, fazia sentido eu perceber o porquê daquilo e não acontece. Pronto. Mas de resto, opá, o filme acaba por entreter, acaba por ser interessante na narrativa, acaba por ter, opá, essa parte interessante de estar ligado a uma curta que foi criada e depois fizeram este projeto. Está bom. Não digo que está espetacular, mas está bom. Serve para ver ou para entreter, para quem quiser ver um filme de ação com superpoderes, diferente se calhar do que estamos habituados a ver. A questão é que depois fui ver o segundo, e o segundo é de 2024.
Eu gostei da forma como tu começaste. A questão é que depois fui ver o segundo.
Pois, e eu acho que tu crias uma imagem na tua cabeça de uma coisa que eu acho que este filme. O que deveria ter sido feito era esta narrativa, ou esta história, ou esta temática, devia ter ficado, no meu ponto de vista, pelo primeiro filme. Isto porquê? Porque no primeiro filme tu tens uma premissa em que ele. O propósito da personagem principal é de proteção. E aqui neste filme também o é. Só que no primeiro filme a proteção que ele faz é direcionado para a família. Neste aqui. É direcionado não para a família, mas para todos que sofrem dos mesmos, têm os mesmos superpoderes. Pronto. Há aqui uma tentativa de, pá, sei lá, como é que eu ia dizer isto? De criar a cena de, ok, no primeiro há a situação de eles estarem a ser explorados também por causa de os superpoderes deles criam, dão para criar uma droga, para as pessoas, tipo as pessoas que tomam essa droga. Depois acabam por morrer com overdoses dessa droga que é sintetizada a partir do sangue deles, ou seja, do sangue que tem superpoderes, por assim dizer. E é criada essa droga. Isso também está presente no primeiro filme. E aqui também está presente no segundo. O problema é que aqui no segundo retrataram isto como uma cena de criminosos, mas os criminosos neste momento têm a cena de haver corrupção. Corrupção na parte da polícia. E isso para mim já não me queou tão bem, porque lá está, tipo, enquanto que no primeiro era filme inovador, porque tem a cena de superpoderes, tem a cena de. O propósito dele não é aquele de salvar, não é aquele de proteger uma comunidade, mas sim proteger a família, por assim, no aspecto da
A
palavra.
família acima de tudo.
Exatamente. E aqui neste não, e neste aqui é. Ele já está numa situação que ele foi um ex-presidiário. Essa personagem foi um ex-presidiário. Há aqui uma situação de corrupção, e isso, para mim, como narrativa, já não me caiu tão bem, porque já foi a cena de tentar explorar um bocadinho mais, até ao Tutano, a história da qual deveria ter ficado na primeira e não devia ter seguido, porque ali, para mim, fechava. Como fechou, fechou bem. problema é que quando ele sai aqui neste filme, tentou recriar a história de ele saiu da prisão, agora vai recomeçar a vida dele, vai recomeçar com as cenas, mas todo mundo já mudou por causa daquela situação do que ele fez. Não está tão bem feito. Não fica, não fica tão, tão interessante na narrativa, para mim. Porque lá está, tipo, tentar meter corrupção com polícias. Depois da forma como é tratada essa corrupção também é um bocado esquisita. Os efeitos especiais estão bem feitos, na mesma. Parte da banda sonora está relativamente boa, mas depois lá está, tipo, volta a acontecer a mesma coisa que aconteceu no primeiro. Que é o acting sofrível. E a narrativa então aí é que foi um bocadinho mais fraca do que no primeiro. Na primeira, a premissa está top, está engraçada. Neste aqui, a premissa, como eu já estava preparado mentalmente para ver a mesma uma premissa baseada nisso, mas tentaram explorar pela forma errada, honestamente. Pá, não me caiu tão bem, não gostei tanto deste filme e também não acredito que esteja com grande cotação. O que vale é que também é só 1h40. Passa a correr, mas o propósito dele não foi tão entretador como o primeiro, honestamente. E não gostei tanto deste filme como do primeiro, por isso. Este é normalmente começo com o fraco primeiro e depois vou para os melhores. Neste caso, opa, fui seguindo a ordem cronológica e não gostei
Pois.
tanto. Pronto.
Sim, este filme está assim cotado. Pá, por acaso a crítica até não está muito mal, está a 69% agora. A audiência dá-lhe 56%.
Pois
A
é, e
audiência
eu
dá-lhe
coloco aí
menos
na
do que a
mesma.
crítica, por isso.
Coloco na mesma posição que a audiência. Não, não, opa, não me puxou tão bem, honestamente. O primeiro foi novidade, foi bem. É aquela cena de. Foi para o que eles tinham disponível, foi bem esgalhado. Ao fim de. Pá, estamos a falar em 2024. 2024, se o projeto teve pernas para andar no primeiro, com os recursos que se calhar teriam neste, também lá está, tipo. Posso estar a falar e não ter havido os mesmos recursos que houve no primeiro. Mas acredito que tenham havido.
Eu acho que até existiram mais recursos.
Exatamente. Houve mais recursos e não conseguiram fazer tecnicamente, nem digo tecnicamente, um projeto melhor. Porque esperas que haja uma evolução ao fim de 5 anos em algumas coisas, nomeadamente, é o que eu digo, a tal parte do acting, esperava que houvesse uma evolução. Não, acho que está no mesmo nível. Depois. Os efeitos especiais, lá está, tipo, foi pensar na premissa de os efeitos especiais vão salvar isto, entendes? E neste filme, enquanto no primeiro a premissa salvava também um bocadinho dos efeitos especiais, ou seja, usava os efeitos especiais para salvar também um bocadinho o filme, neste já não tanto. E neste aqui, tipo, os efeitos especiais não têm que salvar por completo toda a história e não é isso que pode acontecer. E então aqui este filme já não está tão bem conseguido, mesmo na narrativa, mesmo na parte de os corruptos. Pá, não senti aquela cena a puxar. Pronto, é isso. O filme não está tão espetacular como eu estava à espera. E coloco na mesma situação, 57% ou até 50% de avaliação, no meu caso.
Ok, ou seja, é um filme a não ver. Pronto,
É, não, vejo. Se
já
quiserem
arrisquei
ver o
da lista.
primeiro. Se quiserem ver o primeiro, vale a
Eu, por
pena.
acaso, já tive para ver o primeiro.
Olha, o primeiro vale a pena. O segundo não. Opa, não esquece. Fica, porque fecha no primeiro, consegue fechar de maneira que tu não tenhas que ver obrigatoriamente o segundo. Pronto. Depois, passando para outra cena de sci-fi, e aqui fui bater numa série e que posso dizer que fiquei extremamente deliciado com esta série, a ponto em que. Algumas coisas que eu estou a fazer, tipo não é de desenho, mas tentar fazer algumas coisas para colocar no meu computador e por aí fora. Cheguei ao ponto de colocar os logins de quando entras no login do computador, ter tipo uma imagem como se fosse praticamente igual ao login desta série. E estou a falar da série Fallout, em que tu tens aqui. Uma personagem que eu não estava a contar e está muito, muito bem feito, que é o personagem dos necrófagos, não é necrófagos, é
Sim.
os necrólogos ou coisa parecida, que é o Walton Goggins, que o gajo faz um papelão do caraças, honestamente, está muito bem feito. E depois também a miúda, ela Purnell, está mesmo top. Esta história em si, sendo baseada no videojogo. Deixa-me deliciado por uma razão. Primeiro, as cenas de ser é retro, extremamente retro. em termos de conceito, mas ser uma sociedade futurista. Uma sociedade futurista retro fez-me lembrar uma série que vi que há uns tempos, que também era de viajar para o espaço e por aí fora, no, neste caso para a Lua, que agora não estou a recordar o nome, que era uma série da Apple TV Plus. Eu gosto dessas coisas, gosto desse tipo de misturas, tipo pensar tipo numa cena de Jetsons e por aí fora, é muito interessante. E o cuidado que tiveram para ter este tipo de detalhes muito bem preparado e ilustrado nesta série, está mesmo top. Percebi agora aquela cena do meme de fazer o thumbs up também, do tipo do estilo do tudo vai ficar bem, que antes não percebia e agora percebo. Porque lá está, tipo, não conhecia o jogo, nunca tinha jogado o jogo neste caso e não percebia o porquê.
Mas eles fazem isso aqui?
Tens a cena do meme, não é do meme, o que tu tens é a caricatura, essa caricatura do boneco a fazer o vai ficar bem, tipo vestido de azul e amarelo com aquela palazinha.
Ah, ok, sim,
está engraçado. Pronto, e só agora, depois de ver a série, é que eu comecei a perceber algumas coisas. Lá está, tipo, e depois lá, durante a série também vais percebendo outras coisas que estão completamente ligadas. Há aqui uma personagem que aparece também, que é super caricata, que também aparece numa série chamada da série Severance, que o gajo já desempenha um papel, parece-me idêntico na série, que é o Zach Cherry. E a série, nesse aspecto, tenha uma boa vibe, ou seja, tipos de não digo efeitos, mas digo a cena de a história, a narrativa está bem construída, tens uma banda sonora muito, muito fixe, tens uma imagem ou uma fotografia extremamente bem cuidada, mas em algumas coisas de forma muito visceral, e isso torna-se muito, muito interessante. A caracterização de algumas personagens, nomeadamente quando falo isso é nos que fazem de, não é, necrólogos ou coisa parecida.
É, os mortos, vá.
Os mortos, por assim dizer, ou meio mortos, que está muito, muito, muito palpável, meu. Está muito fixe. E depois lá está, tipo, a história, quando termina, deixa-te uma antevisão para ver o que é que para pensar o que é que vem aí, e está muito, muito bem conseguida. Tipo, tu vês cada episódio e ficas com vontade de ver o seguinte. É vê-se muito rapidamente, apesar de, acho eu, que tem cada episódio tem cerca de 50, 55
episódios. Não se vê muito
minutos.
Rapidamente.
Não, quando digo. Não é isso. Quando digo.
Pessoas em erro.
Calma, o que eu estou a dizer é
que são quase 10 horas de
série. O que eu estou a dizer é que vê-se rapidamente no aspecto de. Tu ficas
passas
com,
um bom tempo.
O bom tempo, tipo, não é aquela cena de os três primeiros episódios são enfadonhos, tens que dar tempo para desenvolver, para não, aqui não é isso que acontece. Tipo, o primeiro episódio abre-te logo a rasgar com algumas cenas que te deixam tipo, que é que se passou aqui? Eu não percebi nada. Quando saltas para o segundo, começa-te a expor algumas coisas. Vais para o terceiro ainda mais um bocado, começas a expandir os horizontes e a expandir o mundo, e depois lá está, tipo, nunca te é mostrado na totalidade só de uma parte. Vai-te sempre saltando entre vários grupos de personagens e vai-te mostrando sempre, tipo, vai-te variando entre vários grupos de personagens.
Quer dizer, basicamente, é que há várias narrativas, não é?
Várias narrativas a acontecer que acabam por se cruzar quase que no final. E é muito bom ver isso, acho que a série está muito bem conseguida. É tipo, é como aquela série, é como a série de The Boys. São projetos interessantes, bem construídos, que têm uma narrativa, não digo totalmente original, porque elas muitas vezes têm bases noutros tipos de projetos, se não for num videojogo é numa banda desenhada ou coisa parecida, mas transitaram muito bem para o ecrã, e isso é fixe de ver, e vale a pena, honestamente, esta série vale a pena ver.
Sim, eu também acabo por concordar, porque já tinha falado da série, e a série vale mesmo muito a pena, acima de tudo, porque eu acho que foi uma boa adaptação do que eles fizeram, foram inteligentes, portanto, em vez de fazer, porque foi como eu disse, isto não há história, quando tu jogas o jogo não há história, tipo, a história é que tu vais fazer,
vais por todo lado,
porque tu podes começar da esquerda, podes começar à direita, cima, baixo, enfim, tudo mais. O que quer dizer que tu não tens uma história muito linear. Obviamente que há sempre uma história, mas pronto, não,
sim,
não é grande
coisa. Sim, é um fio condutor.
Não é daquelas narrativas lineares, percebes? Em que tu tens que passar do ponto A para o B, não. Tu chegas ao ponto A e depois tens o B1, B2, B3, B4, B5, B6, exato, B7, B8, B9, B10. Tu é que tens que escolher para onde é que tu queres ir. Portanto, é um bocadinho diferente. E aqui o que eles fizeram foi, bem, vamos agarrar nesse universo e vamos nós criar uma história para esse universo. E foi isso que eles fizeram, porque em nenhum momento, tipo, não esperes ver esta história quando jogas o videojogo. Não tens nada. Tens o ambiente todo, tens o universo, mas esta história que está a ser contada na série não existe. Ok? Portanto, é completamente criada. O interessante é para quem conhece os videojogos, como tu disseste, portanto, no final dá sempre a indicação de... Portanto, não vou falar porque é spoiler, mas tudo o que é descrito, vá, digamos assim, na série, aparece no videojogo de alguma forma, percebes? Em termos dos cenários, disto, não sei o quê. Portanto, está muito interessante. Portanto, o Amazon está aqui, Amazon
está
Studios,
com bons,
sei lá como é que eles se chamam. Portanto, está aqui de parabéns, sem sombra de dúvida. Luís, passamos para ti. O que é que tiveste a oportunidade aqui esta semana de ver ou o que é que vais destacar?
Olha, eu esta semana, ou melhor, ao longo das últimas duas semanas, tive que me preparar para o filme desta semana, o Kingdom of the Planet of the Apes, porque eu tinha-me apercebido de que tinha visto apenas o primeiro filme desta nova trilogia. Desta nova trilogia, destes novos filmes que foram criados. E como tal, o que é que eu decidi fazer? Decidi rever o Rise of the Planet of the Apes, digamos que foi o que arrancou esta andança. Opa, e agora, desde já, peço desculpa por esta mono-seleção de títulos desta semana, mas pá, teve de ser. Então, revi aqui... Pá, não trago assim nada de muito variado ou diversificado. É isso que eu quero dizer.
Okay.
Mas pronto, olha, vi o Rise of the Planet of the Apes. Depois lá está, já tinha visto, revi esse filme, depois vi pela primeira vez, este sim, nunca tinha visto, e foi ao começar a ver que me apercebi que nunca os tinha visto, o Dawn of the Planet of the Apes, que é uma sequência direta do primeiro, sendo que se passa, salvo erro, 8 anos ou 10 anos, já não me recordo, mas achei muito interessante que no início deste segundo filme, enquanto está a passar o genérico, estão-nos a mostrar a evolução do vírus, não é? Como toda a gente sabe, isto aqui foi um surto, a evolução do vírus, e foi o genérico é que nos mostrou a evolução destes 8 ou 10 anos, acho que são 8 anos. 8 anos desde o primeiro filme até este segundo filme. Pá, gostei muito da narrativa do segundo filme, uma cena um bocadinho mais concisa, num ambiente um bocadinho mais natural, já tem mais a ver com a floresta, já não é tão urbano quanto o primeiro, obviamente. Gostei muito dos cenários, pá, gosto muito dos efeitos visuais, foi uma coisa que eu me apercebi, que os efeitos visuais, pá, dos gorilas, é esplêndido, está muito bem feito. O acting do Andy Serkis está muito fixe. O gajo tem uma fisicalidade e um movimento muito, muito interessante. Pá, já tínhamos visto, ele faz muito bem este tipo de trabalhos mais físicos. Vimos isto lá está no Gollum, também vimos no Planeta dos Macacos, no primeiro. Pá, já não me recordo no outro, mas eu sei que existe mais um outro trabalho no qual ele... Ele teve este trabalho, vá. Depois deste plano do Dawn of the Planet of the Apes, vi então War of the Planet of the Apes, que serviu como o fecho de uma trilogia, se quisermos referir assim, pá, muito interessante, que lá está, mostrou mais um bocadinho da evolução do vírus, do tal vírus, não é? Como toda a gente que viu os filmes sabe, houve uma pequena mutação desse vírus inicial que provocou uma série de alterações físicas, se quisermos dizer assim, aos humanos. assim como o primeiro vírus, não é? Ou seja, os humanos foram sendo sempre prejudicados com este vírus, enquanto que os macacos foram sempre conseguindo prevalecer, pá, quanto mais não seja devido a números e à quantidade de macacos, comparativamente com o número de humanos que foram sobrevivendo ao longo destes anos. Eu acho que do segundo para o terceiro filme é que foi quase uma cena direta, porque o início do o final do segundo filme prevê uma guerra entre os macacos e os humanos, que deu título então a este terceiro filme, War of the Planet of the Apes. Pronto. Com a visualização destes três filmes, senti-me já preparado para ver o filme desta semana, mas também fiquei bastante curioso para ver onde tudo começou. E pá, sem grandes delongas, o que é que eu decidi fazer? Fui ver o filme original, o de 1968, o Planet of the
Jesus.
Apes, para perceber o burbuzinho, ou burburiozinho, pá, não interessa.
Burburinho.
É isso,
Acho que é
deve ser
isso.
essa,
Acho que é isso
palavra.
que se diz.
Para ver de onde é que surgiu, pá, toda esta imaginação, sendo que sei perfeitamente que está aqui o Planeta dos Macacos é inspirado num livro francês, mas é outra história. E o que é que eu tenho a dizer sobre este filme de 1968? Achei o filme bastante criativo, principalmente, lá está, sendo que foi inspirado já num trabalho, mas achei interessante porque, pá, é um filme que se passa no final dos anos 60. É certo que, opá, as cenas são muito chatas, porque enquanto nós aqui temos uma edição muito mais rápida e vemos os gajos a correr, os macacos, mesmo. Já não estou a falar dos efeitos visuais, estou a falar mesmo a nível de edição. Pá, os gajos estão a percorrer o deserto do ponto A ao ponto B, estás a ver aquela merda, e vês eles a vir, depois eles estão a vir, depois eles estão a vir, depois descem a duna, sem quase edição, cortes, está a ver? Ou seja, é muito chato. Nesse aspecto é muito chato. A banda sonora também é um bocadinho. Pá, é pouquinha, mas também lá está. Porque existem cenas de luta quase sem som nenhum. Ou seja, enquanto que atualmente para
Ok.
cenas de luta e tudo mais tens sempre uma banda sonora associada às cenas, aqui não, aqui é quase estás a ver uma cena de luta em cima de uma carroça nos cavalos e estás ali só a ouvir o barulho dos cavalos e eles a gemerem, se quiserem dizer assim, sem qualquer tipo de som, mais ou menos, está a ver?
Ok, tens que ser tu a imaginar quase
O
os
que é
sons.
estranho. Mas pronto, mas acima de tudo, aqui o Planeta dos Macacos, esta versão de 1968, é interessante porque pá. Isto aqui, ao fim e ao cabo, resumindo muito rapidamente, são três, dois ou três, três astronautas que chegam com uma nave espacial a um planeta que eles desconhecem e, segundo os dados deles, estão mais ou menos no ano de 1900, que estupidez, 3955, ou seja, 2000 anos depois da data em que eles partiram da Terra, ou deviam-se regressar à Terra, se uma cena qualquer. Eles entram num planeta, pá, perdem um bocadinho a noção de onde estão, acham que estão num planeta desconhecido. É quando descobrem que este planeta é habitado maioritariamente por macacos, sendo que a primeira interação, as primeiras pessoas que eles veem são de facto humanos que estão a ser mais ou menos que escravizados. Eu não quero estar aqui a desvendar muito, até porque eu encontrei muitas referências deste filme, de 1968, no filme The Kingdom of the Planet of the Apes. Há muitas referências de um para o outro. Pá, mas pá, resumindo muito rapidamente, descobrem que estão lá no planeta dos macacos, que é assim que o filme é conhecido, e só no fim do filme é que dá aquela mítica cena em que é o twist do filme, digamos assim, pá, vou dizer porque isto aqui é de 1968 e já toda a gente sabe que o Planeta dos Macacos é Terra, não é? Mas as pessoas que estavam a ver o filme pela primeira vez só descobriram que aquele planeta que se passou todo aquele filme em que os gorilas eram a espécie dominante, foi na parte final do filme que eles descobrem que é a Terra, aquele planeta, quando a personagem principal encontra parte do busto superior da Estátua da Liberdade enterrada numa praia. ele começa aos gritos a dizer qualquer coisa do tipo: o que é que fomos fazer? Porque ela percebeu-se que
Alterou o
aquilo ali
curso da
foi.
história.
Foi, não é ele que, o que ele
Então.
quando disse isso, não é o que é que ele fez, o que é que fomos fazer enquanto humanidade, o que é que a
Ah,
humanidade
ok.
fez ao ponto de chegar àquela situação. Estás a perceber?
É
Mais
o
isso.
aquecimento global, de certeza.
Exato,
Certeza que é o
é o
aquecimento
aquecimento
global.
global.
Pronto. Este primeiro filme tem como personagens principais não só um dos astronautas, mas também dois gorilas, um casal, que fazem, que têm as personagens é. A macaca é médica e faz experiências em humanos para perceber como é que eles funcionam, enquanto que o marido dela é psicólogo, ela é veterinária e trata dos humanos, e ela é psicólogo de animais, que é para perceber o comportamento humano. É muito engraçado que inverteu-se um bocadinho as situações. E porque é que eu disse e foquei estas duas personagens principais? Porque eu não só vi o Planet of the Apes de 1968, como também vi os filmes de 70, 71, 72 e 73. Ou seja,
Porra.
por ordem cronológica, vi o Beneath the Planet of the Apes, o
Na
Escape,
realidade, tu esta semana
vi
viste
tudo o que era do Planeta dos
20
Macacos.
filmes?
Não, ao longo das duas últimas semanas.
Ah, mesmo
Meu Deus do
assim,
céu.
ó Luís, eu a falar, tipo, isto ia ser uma macacada? Não, tu és o macaco.
Ou seja, vi o Beneath the Planet of the Apes, que é interessante porque é uma sequência direta deste anterior, sendo que eles encontram resumindo muito rapidamente, encontram uma gruta e ao entrarem, já toda a gente sabe que é a Terra, né, que se trata da Terra, eles descem a gruta e começam a encontrar túneis do metro, a biblioteca de Nova York, por exemplo, tudo que é esses espaços mais conhecidos de Nova York, estavam todos sob a terra, e daí o título de se chamar Beneath the Planet of the Apes. Este aqui foi o segundo filme, né, de 1970, né? O terceiro, pá, o budget não era muito grande e também estavam com pouca disponibilidade no que diz respeito a
Então quer
dinheiro.
dizer que deixaram de ter macacos aí?
Não, o que é que aconteceu? O final do segundo filme. No final do segundo filme, lança uma bomba atómica. É assim que termina o
Ok.
segundo filme. E o que é que. Como é que começaram o terceiro filme? Que é o Escape from the Planet of the Apes. Com a chegada a uma Terra mais atual, isto na década de 70, de uma nave espacial em que lá tinha quem? Os dois macacos, o casalinho. O casal viaja no tempo ao passado. Ok? A nível de produção é muito mais fácil porque só têm que mascarar dois macacos e não um elenco inteiro e não tinham que criar cenários porque já não havia necessidade, porque já estavam na atualidade. Isto aqui assim já me pareceu um filme, enquanto que os dois outros anteriores achei os mais coerentes neste ambiente. Este aqui assim já fugiu um bocadinho a essa coerência e já pareceu um bocadinho mais uma espécie quase de comédiazinha, estás a ver? Um bocadinho mais fuleiro. Este aqui, pá, saiu em 71, pá, achei um bocadinho mais fuleiro. Depois então vi o Conquest of the Planet of the Apes, um filme de 72, e por fim o Battle for the Planet of the Apes, um filme de 1973. Ou seja, vi tudo o que era para ver do Planeta dos
Então,
Macacos.
peraí, tu viste o de 2001?
Eu sei, já tinha visto, não revi isso,
Ah,
lógico.
ok.
Porque esse aí, ao fim e ao cabo, cronologicamente está um bocadinho fora. Que é
Pois.
quase um remake daqui de 1968. Mas ao fim e ao cabo eu vi tudo o que havia para ver. Ou seja, vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito filmes do Planeta dos Macacos, tirando o filme da semana. Ou seja, na totalidade vi os 9 filmes deste universo Planeta dos Macacos. Curiosidades. O César, não é? Que é da primeira trilogia, digamos assim. É o nome do filho daquele casalinho que regressou ao passado. Ou seja, digamos criar uma espécie de universo paralelo. Estás a ver? Ou seja, o início desta civilização de macacos começou com o César, de facto, mas que nestes filmes antigos eram o filho daquele casalinho de macaco e macaca que regressaram ao passado. Recordam-se de eu ter dito que havia um deles que eles voltavam para o passado. Pronto. E um dos filhos do César é o Cornelius, que curiosamente no filme Dawn of the Planet of the Apes, ou War of the Planet of the Apes, um dos dois, ele tem um dos filhos, ele tem dois filhos, e o mais novo também se chama, salvo erro, Cornelius. Ou seja, achei uma série de paralelismos com este novo remake, que eu achei curioso, quanto mais não seja pelos nomes, mas mesmo a nível cénico existe um outro elemento muito igual, principalmente aqui no Kingdom of the Planet of the Apes, que eu depois, quando estivermos a fazer review, até vou-vos dizer o que é que eu vi que era semelhante, que eu achei curioso e que só apareceu no filme de 1968. Mas pronto, olha, ao fim e ao cabo, pá, não quero estar aqui a estender muito mais, porque também já estou aqui a falar há mais tempo que o que devia, mas na verdade eu tinha que fazer aqui a review a, pá, 7 filmes, 6, 8, 8 filmes que vi assim no decorrer das últimas semanas, mas decidi juntá-los todos nesta semana, que assim, pá, já tenho aqui a saga toda junta. E pronto, foi esta a minha semana.
Eu não sei o que dizer
Jesus, estas
relativamente a
12
isto,
semanas.
sinceramente.
Opá.
Pá, pronto, ok. Então quer dizer que agora podemos substituir a Wikipédia por ti, não é, Luís?
Exato.
Portanto,
É assim, os filmes, pá, todos eles têm uma cena em comum que é, são um bocadinho chatos. São um bocadinho chatos porque,
ok.
pá, a nível de edição, aquilo é tudo muito lento. Pá, a nível de efeitos visuais, os macacos em si, aquilo são fatos. Lógico, não é? Aquilo ali são
Certo,
pessoas dentro de
sim.
fatos. Pá, mas tem algumas cenas muito interessantes porque, por exemplo, no Conquest of the Planet of the Apes, apareceu outro vírus em que matou, por exemplo, um detalhe, eu deduzo que vocês não vão ver este filme, então vou dizer. Apareceu um vírus em que matou tudo que era cães e gatos. Ou seja, entre tudo que é cães e gatos. E os humanos decidiram adotar os macacos enquanto animais de estimação. Mas aperceberam-se, é para vocês verem como é que os filmes eram criados, ou as ideias eram criadas nessa altura, no início dos anos 70. Macacos e cães morreram, estão todos extintos, os humanos adotam o macaco, o gorila, né, enquanto animal de estimação. Mas apercebem-se que eles têm mais força que os humanos e que são mais inteligentes que os cães e gatos. E o que é que eles decidem fazer? Escravizar os macacos. E é aí que começam a escravizar os macacos e a ensinar-lhes as tarefas domésticas, a servir copos de água, a servir, pá, as lides domésticas. E no método de depois existe uma rebelião e fogem todos, não é? Mas no método de ensino existe sempre aquela tendência de os humanos dizerem não ao macaco quando ele está a cometer erros. Está sempre a dizer não, não, não. E então, curiosamente, no último filme, no de 73, o Battle for the Planet of the Apes, em que os macacos já confrontaram os humanos e estão outra vez a liderar a dominância na Terra, a palavra não é proibida de ser dita pelos humanos. Assim como nos Estados Unidos a palavra nigger não pode ser dita por brancos, só por pretos, porque era uma palavra usada na escravatura. No Battle for the Planet of the Apes, os humanos eram proibidos de dizer a palavra não pelas mesmas razões, porque era a palavra que diziam aos macacos quando estavam a ser escravizados. Eu achei estes paralelismos bué de curiosos, estás a perceber? Mas pronto, pá, tirando isto, estas curiosidades, pá, a nível narrativo é mais ou menos isto, não é? Que eu vos falei, não tem nada de novo. Ou seja, rapidamente, nos dias de hoje, juntavam quase todos estes 5 filmes e faziam um só. Porque a narrativa é toda, pá, muito simples, é só ir do ponto A ao ponto B e depois demora muito tempo por causa da edição e mais não sei quê. Mas pronto, mas pá, serviu toda esta aventura destas 2 semanas, serviu para, pá, me inteirar de todos os filmes do Planeta dos Macacos, porque, como vocês já se aperceberam, eu tinha visto o Tim Burton, pá, de 2001, não foi, Lázaro, que tu
É
disseste?
o 2001, sim.
Esse aí vi na altura, não achei nada de especial, e até achei o final assim um bocadinho fuleiro. E tinha visto o Rise of the Planet of the Apes, era tudo aquilo que eu conhecia sobre este universo. E confesso que se eu tivesse feito o jogo hoje, o jogo de verão hoje, o Planeta dos Macacos não o teria colocado, este novo filme que nós vimos, não o teria colocado em 10º lugar. E tinha colocado ligeiramente mais para
Pois.
cima. Só que lá está, eu
Agora
não
não dá
conhecia
para
todo
mudar,
este universo.
Luís. Agora
Não
não
dá
dá
para
para
mudar,
mudar,
foi.
hein?
Lázaro
Agora não dá.
pôde mudar, eu não posso.
Agora já foi, eu pude mudar, mas eu pude mudar porque tiraram-me um filme.
Pois, estou a brincar contigo.
Exatamente.
Pode
Mas
ser.
pronto, olha.
foi curioso ver isto, principalmente estes filmes antigos, porque pá, são um bocadinho chatos. Pá, histórias interessantes ou detalhes interessantes no que diz respeito à narrativa, só interessantes, nada de espetacular, mas um bocadinho chatos e a imagem não era muito bonita, mas pronto, deu, pá, os efeitos especiais risíveis, obviamente, mas pá, foi curioso, foi mais uma experiência, digamos assim, estás a perceber? Mais do que uma cena espetacular, foi mais uma experiência ter visto isto, porque ao fim e ao cabo não nos podemos esquecer que estes filmes datam de 1968 até 1973. Ou seja, nem sequer chegou aos calcanhares de Blade Runners e Aliens que aparecem no final dos anos 70. Isto aqui são os primórdios da ficção científica dessa altura. Pá, mas foi uma experiência, uma aventura bastante interessante para mim, não por causa dos filmes, porque os filmes não são assim nada de extraordinários, mas curiosos, acima de tudo. O que eu aconselho a quem queira passar por isso, mas pronto.
Opa, não. Pronto, tiveste uma semana relativamente pequena, não é? Já deu para perceber ali um conjunto de semanas
relativamente pequenas. Duas semanas ali a papar filmes de macacadas.
Exato. Os primeiros, a trilogia original, eu via já para aí há duas semanas. Sim, estas últimas semanas foi mais
agora...
estas.
Sim, exatamente.
Decidi juntar tudo, que acho que era mais interessante falar tudo de uma só vez.
Sim, sem sombra de dúvida. Ora bem... Eu também, como não quis ficar atrás, então
outro.
Decidi ver aqui três coisas apenas. Vi a trilogia inteira da Marvel, que são apenas 35 filmes, esta semana. Depois vi todos os filmes que foram feitos de Star Wars, também são para aí mais uns 15. E, entretanto, vi os filmes todos do Godzilla, que na realidade desde 1954 são apenas para aí uns 40 filmes. Portanto, uma coisa pequena, ok? Decidi fazer esta
semana. Tá bom.
Obviamente que não, tipo, eu sou louco como o Luís que decide ver os filmes todos realizados desde o Nosferatu, quer dizer, pelo amor de Deus.
Isto é só, o Nosferatu é só quando a temática for o Drácula, não é? Lógico.
Vai ver
1800
tudo,
e tal.
Vai ver Van Helsing, que também é uma história de verdade. Olha, esta semana venho com 65 filmes que vi, especificamente tudo de dentinhos à mostra.
Vocês estão a brincar? Eu destes filmes só revi o primeiro, Rise of the Planet of the Apes. Todos os outros nunca tinha visto.
Okay.
Mas é sim, claro, mas mesmo assim, quer dizer, repara, normalmente nós destacamos aqui 3, 4 coisas por aqui. Sim. Esta semana, Luís, 8.
a questão não é essa, a questão é que se eu fosse 3 em 3 ou de 4 em 4, para a semana ainda ia estar a falar de uma cacada e não queria que isso acontecesse.
Pois, opa, é Luís, se calhar para falar mais para a frente que eu não via o terceiro ainda, por isso.
Qual?
Eu ainda não vi o terceiro, o anterior a este.
Pensei.
Por isso vou okay, eventualmente mais lá para a frente hei de falar desse.
Ok.
Ora bem, então, esta semana, agora a sério, e não vi estes filmes todos da Marte, senão se não tinha mais nada a fazer na semana inteira.
Sim, tinha metido férias para isso.
Nem com férias faço isso, meu Deus, não são férias, é quase trabalho. Comecei aqui por ver uma série que já estava aqui na lista há algum tempo para eu ver, por uma questão de curiosidade, acima de tudo, queria saber como é que eles tinham adaptado e porque eu gostei bastante do... da série inicial, ou seja, portanto, acho que nós todos vimos a série inicial, gostamos bastante, e agora foi feito uma série acoplada, digamos assim, a série inicial, mas que não tem diretamente que ver. Estou aqui a falar da série Berlin, portanto, vem aqui do universo da Casa de Papel, portanto, é um personagem, portanto, o Berlin é um personagem. Isto já estreou no final do ano passado, portanto na Netflix, é uma série com um conjunto de 8, 9 episódios, algo nesse sentido, e portanto eu fui ver para ver mais ou menos portanto, o que é que eles iam fazer aqui nesta série, até porque é um personagem bastante específico este Berlin, portanto é um marado da cabeça.
Bastante curiosa.
E então, aqui há, digamos que eu divido esta série em duas partes. Tem uma parte em que acho que nós todos gostamos de ver e é um bocadinho à semelhança da série Casa de Papel, que é todos os planos que eles fazem para assaltar determinada coisa. Então nós conseguimos ver os planos que eles fazem, a execução, portanto tudo isso, todas aquelas coisas, que aqueles twists todos, portanto, que existem, não é? De, as pessoas pensam que eles vão para a esquerda, mas afinal vão para a direita e não sei o quê. Portanto, todos aqueles twists que eles fazem ao longo de todo este plano é uma coisa que eu pessoalmente acho bastante, bastante interessante. E achei nesta série, ou seja, nesta temporada, eu penso que isto não vai ter uma segunda temporada, portanto vai se manter única e exclusivamente aqui com esta primeira temporada, pelo menos é isso que eu acho. Eu acho que eles se executaram relativamente bem, incluindo algumas personagens novas, portanto, porque na realidade nós só conhecemos realmente aqui o Pedro Alonso, que faz o papel de Berlim, mas depois tem aqui outras personagens que se juntam a ele, portanto, os capangas, digamos assim, que se juntam a ele, que são personagens interessantes. Tem um indivíduo que é, digamos, o mastermind também, portanto, que pensa como eu, portanto, idealiza tudo e etc. Depois tem duas... uma rapariga que é tipo a informática, que hackeia tudo e etc. E depois tem três personagens que fazem mais ou menos a mesma coisa, que é tipo, são os que é preciso executar alguma coisa, eles executam, ok? Portanto, é basicamente isso. Uma rapariga e mais dois rapazes. Portanto, o que eu não gostei tanto foi da parte em que eles têm que meter, para além desta história toda de vão assaltar uma coisa e vamos ver os planos, isto e tudo mais, e portanto o plano de fuga, e se conseguiram, se não conseguiram, e todas essas coisas, que eu isso gostei. O que eu não gostei muito foi da narrativa que é criada ali a meio, para, eu achei, um bocadinho encher as chouriços, não é? De... a história um bocadinho de um, a história um bocadinho do outro. Okay. Portanto, isso é interessante, saber um bocadinho o background de cada um, isso é porreiro, mas depois, do primeiro ao segundo episódio, que nós já sabemos o background, ele já não tem história para contar, então tem que inventar ali uma história no meio para contar. Mesmo o próprio Berlim tem ali uma situação que é um bocadinho... eu não acredito tanto naquilo, sinceramente. Portanto, é criada ali uma história, um romance, não sei quantos, e eu epá, não acredito tanto nisto, sinceramente. E isso foi o que foi um bocadinho enfadonho. Ou seja, essa parte eu pessoalmente não gostei muito. Independentemente disso tudo, eu acho que a série está boa, portanto, mesmo aqui em termos de avaliações. Em avaliações, até no Rotten Tomatoes não está fantástica. 57% da crítica, por isso não é fantástico. E 62% da audiência. Pá, eu dava-lhe se calhar um bocadinho mais, sinceramente, porque entretém. É uma série que entretém bastante. Mas confesso que o grande problema, no meu ponto de vista, é que nós temos aqui uma série fantástica que é Casa de Papel. E esta está sempre sobre a alçada.
Está sempre a ser comparada com essa.
Está sempre a ser comparada. E não pode ser comparada porque é uma sériezinha pequenina, não é? Portanto, não, o objetivo não foi criar uma nova Casa de Papel, exatamente. Portanto, é como se fosse uma espécie de apêndice. Portanto, eu gostei nesse sentido, sobretudo os planos de fuga e o que é que eles vão fazer, o que não fizeram e não sei quantos, enfim, aquilo é tudo um mastermind, não é? Portanto, pessoal que realmente consegue engendrar as coisas
para a pessoa nem sequer
pensa. Exatamente, como a Casa de Papel era. E acima de tudo, coisas que nós achamos que iam ser desta forma e são daquela e etc, enfim. Aparecem algumas personagens, portanto, do Casa de Papel, que também é engraçado ver isso, sinceramente. Portanto, olha esta, que não sei quantos e tal. Não vou dizer quem são, portanto, mas aparece. Não muitas, mas aparecem algumas personagens. É interessante sempre ser adicionado aqui.
São os cameos. Olha, diz-me só uma coisa. Uma das grandes curiosidades, pá, uma das coisas que deu piada à Casa de Papel era os nomes das personagens, que eram umas as capitais europeias. Aqui o Berlim, nesta série, as personagens, esta equipa toda que tu estás a que referiste, também tem algum nome interessante?
Não tem nenhuma particularidade? Deles, não tem essa particularidade. O Berlim realmente chama-se Berlim, portanto, ou seja, ele já é reconhecido como Berlim. Os outros não, os outros têm um nome. Agora, se é o número deles ou não, nisso não sei. Okay?
Portanto, sim, mas pensei que houvesse alguma brincadeira na narrativa.
Não tem essa brincadeira. Mas pronto, ou seja, eu acho que esta série, mais uma vez, é uma série que eu aconselho, é uma boa série, é uma série que vê-se bastante bem, sobretudo ali... já me esquecia desta série, deixa-me ver, pronto, eu acho que as pessoas vão gostar. Agora, não é extraordinário, isso não esqueçam que não é todo extraordinário. Entretanto, passo aqui para duas... duas coisas que vou falar. Primeiro, uma série e depois um filme, que estão mais ou menos do mesmo, estão mais ou menos não, são do mesmo género, ou seja, o género de documentários, portanto, uma série documentário e também, portanto, um documentário que depois vou falar no final. E, portanto, decidi ir para aqui porque, pronto, olha, esta semana decidi ver assim um bocadinho coisas um bocadinho mais reais.
Reais.
É. Que é interessante também, portanto, às vezes depende do ponto de vista que eles vão abordar e tudo mais. E começo aqui com uma série que estreou há poucos dias na Apple TV Plus, a nível de série documental. É uma série relativamente pequena, 3 episódios apenas, e que fala de uma situação. A série chama-se Hollywood Con Queen. É uma série que retrata eu não vou abrir muito o jogo para também deixar aqui algum mistério pelo meio, porque esta série documental, ao fim e ao cabo, acho que vale por isso. É uma série que retrata uma situação que acontecia nos Estados Unidos, que eram basicamente pessoas que eram contratadas por parte de grandes produtoras, e quando digo produtoras não é só a produtora em si, produtoras de cinema, televisão e por aí. Estou a falar realmente também de produtoras a nível de pessoas em si, ok? Portanto, diretores, produtores e tudo mais, que entravam em contacto com estes indivíduos, portanto, com estas pessoas, para lhes dar um trabalho. Portanto, para dizer, olha, eu vi que tu és ator e eu acho que tenho aqui um papel importante para ti, portanto estamos agora a fazer um filme XPTO e precisamos de ti para fazer este trabalho. Desde atores, aqueles realizadores, não diretamente realizadores, mas assim, são pessoas com relativamente budget pequeno, não estamos a falar de grandes realizadores e tudo mais. As pessoas que são fotógrafos, por exemplo, de locais, ou seja, pessoas que fazem aquele scouting, ou seja,
os scouters.
Pessoal que vai aos sítios tirar fotografias para ver se aquele sítio se adequa à produção que vai ser feita e assim sucessivamente. Portanto, este tipo de pessoas, okay, que está sempre à volta, porque às vezes nós, muito mal, achamos que um filme, atores, realizadores e pouco mais. Bem, o pessoal que está por trás disso é quase infinito, não é? Portanto, desde pessoal no próprio set, desde pessoal depois da pré, da pós, de tudo, não é? Da pré-produção, da produção, da pós-produção, portanto, tudo e mais alguma coisa. Existem toneladas de pessoas a trabalhar na indústria cinematográfica e de televisão. Portanto, há imensa gente à procura de trabalho e tudo mais. E então, estas pessoas eram contactadas para trabalhos. E, portanto, normalmente, acabavam sempre por ter que fazer uma viagem ao local em si. Ou seja, que normalmente era a Indonésia, ok? Portanto, mas isto não é nada do outro mundo, isto acontece, ok? Portanto, isto é perfeitamente
Faz
normal.
Faz parte do trabalho, portanto, produtivo.
Sim, portanto, e imagina, basicamente era a forma, entre aspas, desta aldrabice, era, portanto, eles aceitavam ir em trabalho, pagavam o seu próprio bilhete de avião, uhum, e quando chegavam lá tinham uma pessoa ao qual ias fazer como guia de vais para o ponto A, para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D, etc., num conjunto de 2, 3, 4, 5 dias, e tinham que pagar um valor à frente, e esse valor ia ser todo reembolsado, porque... Portanto, e mais uma vez, esta é muita da forma de produtores trabalharem, ok? Portanto, de, epá, não te preocupes, tu pagas, mas nós depois, entretanto, tu mandas as faturas, digamos assim, e nós depois pagamos-te e reembolsamos-te o valor na totalidade e tudo mais, enfim, pronto. E pronto, ou seja, o esquema era esse, ok? A parte mais interessante no meio disto tudo é que quem falava, portanto, toda a gente sabe que a nível de esquemas e scams e isto e tudo mais, se nós recebemos uma chamada de um indiano a dizer que, infelizmente, epá, querendo ou não querendo, a maior parte dos países que faz isso é 90% ou mais, é a Índia, não é? Telefonar a dizer, ah, você tem um problema no seu computador e não sei o quê, papapá, nós já sabemos, 99.99999% das vezes aquilo é aldrabice, como é mais do que óbvio, não é? E então, ah, não, obrigado, pumba, desligamos, está feito. Mas a questão aqui, ou outros esquemas, por exemplo, que nós recebemos e-mails com o inglês, meu Deus, não é tudo manhoso. Errado, isto e aquilo outro. Isso não vai acontecer tanto agora, porque existe uma coisa que é a inteligência artificial, os erros gramaticais que corrige e tudo mais. Ou seja, nós vamos cada vez mais entrar para esquemas extremamente avançados destes esquemas de burla, ok? Uhum. Portanto, e este era um desses, porque quem falava com eles identificava-se como uma pessoa, parecia ter o sotaque, podia ser mais ou menos idêntico. A voz em si, pá, é muito difícil tu, imediatamente num primeiro telefonema, identificares que a voz é do fulano de tal ou cicrano de tal, não? Até porque o telefonema, a voz modifica um pouco, etc. Portanto, não era como estas coisas sofisticadas que nós temos agora da inteligência artificial, que clona-nos a voz e mais não sei o quê. Portanto, não é nada disso. Mas, querendo ou não querendo, portanto, era uma pessoa que estava do outro lado, é extremamente eloquente, sabia falar, sabia posicionar-se, sabia dar a volta, sabia de alguma forma entusiasmar o outro lado, não é? Para epá, vou entrar neste filme e não sei quantos, e papá, e assim sucessivamente. Seja homem, seja mulher, portanto, conseguia fazer isto tudo. Ou seja, isto foi tudo, e esta série documental documenta basicamente todo o trabalho que foi feito até a identificação de que isto estava a acontecer, a tentarem encontrar o grupo que estava por trás desse tipo de situações, não vou dizer se encontraram ou não, e depois de ir atrás, tentar perceber, pá, 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 todas essas coisas.
Do gato e do rato, não é?
Um pouco dessa forma, Lázaro, mas aqui é impressionante porque estávamos a falar que houve uma altura em que, portanto, este esquema estava a ser feito para dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Ok? Show. Portanto, e tu pensas, bem, isto é um nível de complexo muito grande. Estamos a falar de um esquema que, de repente, está a ser feito para, vamos supor, 15 pessoas ao mesmo tempo. Ok? 15 pessoas ao mesmo tempo. Até pessoas que nem sabem que estão aí para o mesmo, não é? Estão aí para e completamente, e sempre individualmente, ou seja, não estamos a falar de pessoas aqui que se juntavam, não, sempre individualmente. Ou seja, isto tinha que ser uma jugatana do catana.
Mas isso para, em que ano? Enfim, quando é que aconteceu isso?
Isto aconteceu já há alguns anos atrás, portanto, isto okay. Eles relatam cerca de 2000. Não é uma cena recente, ou seja, 2000 e... Quer dizer, também não é uma coisa muito longa. 2017, 2016, 2014, não sei o quê. Inclusive 2020, Covid. Ok? Do Covid, 2021, 2022. Percebes? Ou seja, há aqui coisas muito, muito recentes. Enfim. Por isso, interessantíssima. Acima de tudo, uma pessoa vai ficando interessada. Não é? Vai dizer, o que é que aconteceu? Quem é que está por trás disto? E não sei quantos, e pá, pá, pá. Portanto, e depois nós seguimos aqui a linha do investigador que está por trás disto e um jornalista. Portanto, isto acaba por ser o trabalho mais de um jornalista que decide desvendar isto. Até acho que é um jornalista do Hollywood Reporter, se não estou em erro, que desvenda isto. E depois, entretanto, exatamente, aqui o Scott Johnson que desvenda isto, e ele também, portanto, acaba por fazer parte aqui desta série. Portanto, a série é praticamente guiada por ele. Muito interessante. Portanto, pá, não vou desvendar tudo, porque, enfim, eu acho que estas séries são interessantes nesse sentido de puxar um pouco essa a noção, não é? Portanto, quem é que está por trás e tudo mais. Interessantíssimo. E se esta série era interessante, esta série documental, interessante este documentário que eu vou falar agora, então, my God. Eu estava nas minhas nos meus scrolls semanais da plataforma TikTok e então, entretanto, surge um indivíduo que basicamente faz também reviews de séries, filmes, enfim, tudo e mais alguma coisa que ele possa ver, e depois coloca ali em formato de vídeo, não é? E acima de tudo o que ele faz é muito, ele vê os comentários que as pessoas dizem, ver o que é que as pessoas estão a falar, e tens que ver esta série, e tens que ver este não sei o quê, e tens que ver não sei o que mais, pronto. E então o vídeo que eu apanhei foi exatamente disso. Portanto, alguém
a comentar
e a sugerir um documentário, e esse documentário foi isso que ele viu. E as pessoas diziam, epá, este documentário, esquece, é macabro, tipo, tu tens que ver isto, que isto é uma coisa do outro mundo, enfim, pronto. E eu, por acaso, fisguei o documentário e disse, olha, tenho que ver este documentário, tenho que ver o que é que se trata e tudo mais, pronto. Às vezes é um bocadinho alarmismo, há muito isto nas redes sociais, não é? Tipo, vocês não vão acreditar no que aconteceu e não sei o que. E depois tu vais a ver uma coisa super baixa, super simples.
É o chamado clickbait.
É o clickbait.
Exatamente.
Esquece.
Tu vais ali e tipo, dizes, oh, isto pelo amor de Deus.
É só para te agarrar, a partir do momento que o gancho está
exatamente,
lançado, é? Já foste.
Exatamente. Lázaro, não imaginas, há um restaurante espetacular que tu vais comer lá um hambúrguer, ai meu Deus, espetacular, altamente. Tu vais lá, pagas um valor de hambúrguer, é pá, custa 50 euros, mas vale a pena, a sério, uma coisa do outro mundo, sei que chega lá, comes um hambúrguer, é pior que o do McDonald's.
Exato.
E tu dizes, bem, não sei porquê. Mas já lá foste, já pagaste uma vez, pronto, já está, estás a ver? Pronto, é por aí. E então, nesta situação, eu fui ver o documentário. O documentário é difícil de perceber sobre o que é que trata, ok? Tu podes ter mais ou menos uma noção, mas não sabes exatamente sobre o que é que se trata. O documentário é um documentário de 2016 que se chama Tickled, ok? Pronto. Este documentário é um documentário que a capa tem assim uma pena de uma ave. Ok? Tem assim uma pena de uma ave. E tickled, em inglês, é algo como fazer cócegas. Ok? Tipo, é fazer cócegas. Pronto, é isto. Pronto. Eu não vou desvendar muito documentário. Eu acho que o documentário vale a pena ver por ele próprio. Um documentário relativamente pequeno, uma hora e meia, enfim. E isto junta um jornalista neozelandês, se não estou em erro, que é o David Farrier, acho que é assim. Este jornalista é um jornalista que é muito conhecido por fazer assim, tentar perceber mundos e submundos e isto e tudo mais. E então, ele tropeçou numa dessas andanças da internet há uns anos atrás. Este documentário é de 2016, portanto estes são relatos que desde 2000 mais ou menos. Ele tropeçou aqui numa cena que foi uns vídeos que andavam a passar na internet, que são vídeos de uma competição. Ok? Portanto, porque é denominado, é competição de cócegas. Ok? Competição de cócegas.
Como
competição
assim?
De fazer cócegas. Ok? E uma pessoa diz:
de fazer ou receber?
De fazer. Deixa que eu vou documentar. Okay. Competição de fazer cócegas. Ok? Pronto. Ora bem, isto não é difícil de perceber, Luís, porque é assim: fazer cócegas tem que haver sempre uma pessoa a receber e outra a fazer,
outra
não é?
A fazer, quer dizer, exatamente. Tem que.
Pronto. E então, competição de fazer cócegas, e viu, e não sei o quê, e tipo, do género, um vídeo assim um bocado esquisito, pronto, pá, enfim, mas na internet há tanta coisa esquisita, pronto, um vídeo esquisito, e ele decidiu tentar perceber, não é? Tentar perceber que porcaria é esta, o que é isto, enfim, e viu que há uma tonelada de vídeos por aí, espalhados, e não sei o quê, de competição de cócegas, ok? Não me perguntei porquê, mas há, pronto. E então, basicamente, ele decide investigar isto. E a questão aqui é que ele começa a investigar, e como muitas investigações, há muitas que não, enfim, muitas investigações, portanto percebe que isto é maior do que ele imagina. Ou seja, já existem estes vídeos há imensos anos, já existem, inclusive, há pessoas que são contratadas para fazer parte nesta competição, okay? Há pessoas que são contratadas... mas há sempre o vídeo, ou seja, há sempre vídeos, há sempre filmagens. Depois há uma coisa interessante que é, não há mulheres, ou seja, é só todo homens, ou seja, tipo, não há mulheres nesta competição de cócegas, é só sempre homens, ok? Isso é uma coisa peculiar, e então ele começa a tentar pesquisar, fala com pessoas que já participaram, tenta perceber de onde é que isto vem, quem é que começou a criar coisas assim, portanto isto é assim tão grande ou não, portanto, tudo e mais alguma coisa. Então nós vamos desvendando ao longo deste documentário de onde é que isto veio, se isto é uma coisa organizada, se não é, portanto tudo isso, e é interessante. Eu não achei absolutamente, eu não fiquei assoberbado, digamos assim, tipo de género, meu Deus, não, é? Não fiquei, mas acho é extremamente peculiar determinadas coisas que acontecem na face desta terra, que tu dizes, nunca na vida eu imaginei que isto era possível, ok? E depois tu começas a tentar perceber, não é? Então, mas isto... Dá dinheiro, não dá dinheiro? Quem é
como
que...
o Slap Bet, o Slap Championship.
Mas isso é diferente, Lázaro. Isso é diferente. Repara, isso tu tens uma. Pessoas a andarem à chapada. Isso é diferente,
sim.
Porque
sim.
Por um
já,
lado
já
tu até podes dizer, isto
anos.
É parvo, pronto. Mas tipo, opa, tens patrocínios, tens isto, tens aquilo outro. Ali não são vídeos únicos exclusivamente na internet que estão pessoas a fazer cócegas.
Que é os patrocínios na cena das chapadas ao hospital?
Não, não, tens patrocínios. É mesmo tipo uma espécie de uma liga, tens patrocínios. Tens patrocínios, bebidas energéticas, tens não sei o quê, tens patrocínios. É. Percebes? Portanto, é mesmo neste momento como se fosse um desporto. Pronto, percebes? Tipo, é por aí.
O desporto entra nesse aspecto, por isso.
Epá, tu podes dizer, epá, acho que é um desporto parvo, eu também concordo, sim, ok? Mas pronto, foi visto dessa forma, não é? Epá, é por aí. Uhum. A brincar, a Red Bull patrocina bem coisas parvas, não é? Aquelas coisas que eles patrocinam.
Da Soapbox, que eu já participei duas vezes.
Estás a ver? coisas que às vezes são parvas. Da Soapbox,
que eu já participei duas vezes, de ser tipo com carrinhos feitos com decoração.
Sim, há boas de coisas assim, depois há um que é assim. Tipo, tu tens que construir um carrinho e o carrinho tem que, tipo, dizendo, planar e ver quanto tipo, tempo é que
voar
tem.
Enfim, sobre a água.
Sim, já vi isso.
Red Bull dá-te asas, não é?
Eu já participei por isso... em dois, por isso sei das cenas estúpidas que se faz.
Ah, sim, eu lembro disso.
Pronto, por isso, eu acho que há imensas coisas parvas, ok? Mas, acima de tudo, isto é uma coisa que pelo menos a mim, deixa-me minimamente intrigado. Okay. E eu acho que o documentário está muito bem construído no sentido de nós irmos percebendo cada vez mais o que é que se passa, como é que começou, quem é que está por trás e tudo mais, ok? De que forma é que é financiado isto e pronto, e tudo mais. E é um mundo novo que se abre porque depois de veres o documentário acho que não consegues ver as coisas da mesma perspectiva. Ok, portanto, achei interessante, sinceramente, acho que é um documentário recomendável, não faço a mínima ideia onde é que está, portanto, eu vi aí um vídeo on demand, portanto, Tickled, por isso, pá, procurem um filme de 2016, mas, pá, eu aconselho, para quem sobretudo teve curiosidade ao longo aqui desta review que eu dei, disse, não faço a mínima ideia o que é que estás a falar e nem sei como começar a responder a qualquer tipo de questão relativamente a isto. Acho interessante, sinceramente. Portanto, a minha semana ficou por aqui. Não vi 23 filmes aqui como o Luís viu. Não é? Mas...
Dedicação, Eric. É dedicação isto.
É, pois, exatamente. Já deu para perceber que há pessoas que têm mais tempo que outras. Bem,
exato, continuo. Também.
Olha. Fala o roto esfarrapado.
Estou a brincar, obviamente. Entretanto, portanto, vimos todos mais um filme de macacos, não é? E é desse. Portanto, o Luís, na realidade, viu 9. Por isso, vamos então para o nosso espaço de review do filme desta semana, Kingdom of the Planet of the Apes.
Are you familiar with the concept of evolution? In their time, humans were capable of many great things.
Noah!
They could fly like eagles fly. They could speak across oceans. But now it is our time. And it is my kingdom. Apes will learn. I will learn. And I will conquer.
Kingdom of the Planet of the Apes foi o filme que decidimos escolher aqui esta semana, tendo em conta que terá estreado aqui há alguns dias atrás e também faz parte aqui dos filmes de verão, do nosso concurso de filmes de verão. Portanto, é um quarto filme, digamos assim, aqui para estes novos filmes que foram feitos desde 2011, esquecendo um bocadinho aqui o filme que foi feito em 2001, que acaba por ser um filme um pouco isolado, mas portanto é um quarto filme que se adiciona aqui a esta trilogia que já existia. Nós teremos aqui um segmento de spoilers a seguir, que iremos falar de algumas coisas adicionais, mas antes disso, portanto, neste segmento de review, Lázaro, no teu ponto de vista, o que é que achaste aqui deste Kingdom of the Planet of the Apes?
Ora bem, tendo em conta que eu não fiz o trabalho de casa como o Luís,
estás a ver?
Eu não vi os trailers nesse aspecto, ainda bem que não vi, porque eu acho que acabou por ser surpresa em alguns aspectos. Nem trailers, nem, opa, nem acho que nem o póster vi, foi aquela situação de nós termos falado, tipo, o filme está alinhado para ser visto, porque vai sair para aquela cena do jogo e por aí fora, então olha, não há ver o que quer que seja acerca do filme. O que é que acontece? Surpresa foi o aparecimento de algumas personagens quando começo a ver o filme, que eu não estava a contar. Não estava a contar primeiro também na premissa em si, da forma de como nos foi apresentada, tendo em conta que os três primeiros são-nos apresentados de uma forma e de um aspecto, e este aqui é-nos apresentado de uma forma, não digo ligeiramente diferente, é-nos apresentada numa forma quase totalmente diferente, já num outro tipo de patamar, num outro tipo de estrutura, num outro tipo de também de visão, por assim dizer. E visão aqui é o que nós temos, literalmente, porque é incrível como a representação de uma palavra, não é? Quando digo uma palavra, é de um dogma ou de uma doutrina que é criada dentro deste filme, que é os macacos protegerem-se uns aos outros, e como é que esse dogma pode ser reconvertido dependendo da pessoa que está à frente, literalmente, dependendo do macaco que está a comandar as coisas, pronto. E aqui está muito bem representada essa parte. Representado também a forma de como essa união, ou seja, como são criadas tribos entre as várias sociedades de macacos, muito à semelhança da civilização que nós temos aos dias de hoje como seres humanos, por assim dizer, que temos. Cada país tem a sua forma de viver as coisas e por aí fora, dependendo da localização em que está. Exatamente acontece o mesmo aqui. Tipo, temos a situação de termos uma sociedade que vive numa determinada zona que, pá, vivem com águias, ou neste caso, acho que é águias, é isso?
Eram águias, eram.
Eram águias, não eram falcões, eram águias, e conseguem, tipo, subsistir numa sociedade em que a representação deles é tipo os pássaros e por aí fora, e têm tipo rituais e estão enraizados na sua cultura para tipo como se estivessem a ascender à maioridade e por aí fora, muita semelhança do que acontece tipo nas fases tribais de algumas nações e de algumas tribos, neste caso. Isso foi interessante de ver, principalmente a caminhada de como ela é feita. Isso para mim foi super, super interessante, e a forma de como veio reunindo também algumas personagens. Custou-me ver uma delas a partir, porque essa personagem em si para mim tinha, opa, presença. Era o filósofo e a personagem que se calhar dava um bocadinho de senso às coisas, também parecia ser a mais inteligente, por assim dizer, ou seja, a mais culta. Também andava sempre com livros. Mas no conceito total do filme, eu acho que o filme está bem conseguido. Acho que a saga em si está bem construída, tendo em conta que eu não vi o terceiro. Mas a saga em si está bem construída e está bem organizada. E está bem explorada. Ou seja, eu acho que não há nenhum filme, pelo menos desta saga em si, do Planeta dos Macacos, na qual eu digo, os filmes estão todos fracos, ou tem um filme mais, bastante fraco, ou tem isto e aquilo. Acho que os filmes estão quase todos num espectro em que os filmes estão relativamente bons, estão com premissas diferentes, saltando de um sítio para o outro, e estão também com uma visualização bastante interessante, com uma introdução de personagens bastante interessante, a parte da ação também muito bem conseguida, e mesmo o retratar dessas civilizações e de cada uma delas também está muito bem estabelecido. Por isso, eu neste aspecto acho que os filmes estão bem conseguidos, e este aqui também está muito bem conseguido. Eu gostei de ver este filme, valeu a pena.
Professor Luís aqui, professor
catedrático
de,
ora bem,
de filmes de macacos, o que é que achaste?
É assim, este novo título aqui neste universo, Símio. Olha, estás a brincar, mas eu gostei, é assim. Agora falando a sério, aqui o Kingdom of the Planet of the Apes, opa, houve uma coisa que eu gostei particularmente deste filme, que não tem nada a ver com a narrativa, mais ou menos, mas que não é uma coisa muito, muito, muito notória, vá, que é o facto, e eu já sugeri verem este filme no cinema, por exemplo, a uma pessoa que não viu todos os filmes do anterior. Ou seja, tenho uma amiga, uma ouvinte nossa, a doutora Manuela Peixoto, já falamos aqui variadíssimas vezes, ainda hoje. Em conversa com ela, ela perguntou-me se já tinha visto aqui este filme. Eu disse-lhe que sim. E também me perguntou se eu achava que ela poderia ver o filme, uma vez que não viu pelo menos o último filme, ou os dois últimos filmes, acho eu. Eu disse-lhe que sim. E isto aqui era um medo que eu tinha. E daí eu ter colocado este filme em décimo lugar. O que é que eu achei? As pessoas, para verem este filme, se calhar vão ter que ver os outros três. E há pessoas, assim como eu na altura não tinha visto, há pessoas que não viram os outros três, então se calhar não vão ver este filme ao cinema porque não viram os outros. O que podemos aqui assumir que não há necessidade de termos visto os outros três filmes para vermos este aqui em particular, porque na narrativa é completamente diferente. Existe, de facto, referências a acontecimentos ou personagens que existiram, no, digamos que na trilogia original, mas que em nada iria diferenciar a visualização deste novo filme. Não sei se me faço entender, mas acho que é fácil. Ou seja, enquanto que os outros três filmes, os três primeiros filmes, estavam, pá, ligados ou interligados entre si, devido à narrativa e a personagens existentes, este aqui não. Este aqui, digamos que foi interrompido por uma série de gerações, né? Sendo que este filme passa-se gerações depois de várias gerações depois do término do outro filme, do terceiro filme. Ou seja, histórias. Pá, existem histórias comentadas ao longo do filme, mas não é uma narrativa direta. O que achei que foi uma jogada inteligente, quanto mais não seja de marketing, e também possibilitou a introdução de um rol de novas personagens. É quase como se fosse um novo filme do Planeta dos Macacos, com uma apresentação de novas personagens. Parece que não. Esses primeiros filmes são sempre aqueles mais interessantes, porque é aquele que nos permite conhecer pessoas novas, porque depois o segundo já não tem aquela fase inicial de introdução e tudo mais. Pá, e este aqui teve. Pá, foi muito giro vermos, lá está, como o Lázaro falou, aquela exploração daquelas três novas personagens que, pá, eram adolescentes, estavam a chegar à vida adulta ou pré-adolescência, independentemente do que for, estava à procura dos ovos, das águias. Pá, aquela interação foi muito gira de se ver. E começou logo ali a criar um núcleo de personagens, que é para nós percebermos que, pá, estas três personagens são as personagens, pá, um núcleozinho de amigos. Havia ali notoriamente uma das personagens que era principal, não é? Que era o Noah, interpretado, pá, espetacular. Gostei imenso da interpretação aqui deste Owen Teague, pá, ou Teague, não sei como é que se diz. Também não é importante, mas eu acho que esta introdução deste novo conjunto de filmes, eventualmente possam vir a surgir, está muito interessante com os outros pequenitos. Depois é-nos apresentada toda uma comunidade muito bem estruturada, com as hierarquias muito bem definidas. Tínhamos o líder, que era aqui o pai de Noah, tudo muito bem organizado. Depois, lá está, existe drama, existe perdas, e as aventuras fazem com que tu comeces a conhecer como é que é dizer? Novos habitats e novas comunidades, vá, será mais isso. Novas comunidades, e depois, então, lá está. Conheces os antagonistas, percebes que os ensinamentos. Opa, assim, opa, eu achei espetacular. Assim como a religião, opa, agora vamos entrar aqui assim, um bocadinho no cristianismo. Assim como existe a Bíblia e Jesus, aqui existe o César, que foi o primeiro macaco do primeiro filme desta aventura, que teve a capacidade de falar e uma evolução cognitiva diferenciada dos outros animais, não é? Que depois disputou aqui nesta saga do Planeta dos Macacos. Neste filme, e ele é visto como sendo quase como Messias. E é referido e é referenciado, e todas as. Deixa-me ver se eu consigo dizer isto sem estar aqui a dizer barbaridades. Todas as atitudes, quer boas, quer más, são sempre em nome de César. Assim como as nossas boas maneiras podem ser justificadas como sendo os ensinamentos de Jesus Cristo, não é? As cruzadas também foram todas em nome de Jesus Cristo, ou seja, matou-se. Como se não houvesse amanhã, tudo em nome de Cristo, assim como se fazem boas ações em nome de Cristo. E achei
Perspectivas.
estas duas abordagens e perspectivas do mesmo ensinamento, achei muito interessante neste filme. Opa, e pronto, e depois existe uma série de prestações e de personagens que foram surgindo ao longo do filme que eu achei muito bem construídas. Pá. E depois o resto, pá, não vou estar aqui a explorar muito, que agora já começa aqui a enverdar por caminhos sinuosos, e com possibilidades de desmantelar aqui spoilers, mas pá, mas eu gostei muito como um todo, pá, gostei imenso do filme, lá está, gostei mais com o que eu estava a contar, daí eu ter tido pena de ter colocado este em 10º lugar no nosso jogo de verão, mas achei curioso, por exemplo. Agora que estamos aqui a falar já posso falar mais especificamente naquela cena da ponte em que as personagens estão a atravessar uma ponte metálica. Antes dessa ponte tem uma espécie de cruzes na areia. Pronto, isso aí são as primeiras imagens, os primeiros objetos que os astronautas no filme 1968 encontram quando estão a vaguear pela praia. Só que em tamanhos pai 7 metros ou 8 metros, gigantes em cima dos montes. Ou seja, achei curioso essa referência, essas cruzes. Nós já tínhamos visto uma imagem muito similar no segundo ou terceiro filme, já não me recordo, penso que foi no segundo, mas que estavam gorilas crucificados lá. Não sei se vocês se recordam. Eu quando vi isso pensei, ah, se calhar isto aqui é inspirado no, no, na tal imagem do filme, no original. Mas não. Estas aqui que nós vimos neste filme, sim, essas são de facto uma quase como que alertar de que estão a começar a entrar em terrenos que estão, lá está, habitados por macacos, não é? Ou gorilas, ou o que forem. Mas achei isso interessante. E a primeira cena. Opa, não, isso aqui fala em spoilers. Nos spoilers, já existe uma outra cena que é uma referência direta do filme original, mas esta aqui vou ter que falar em spoilers devido às personagens que lá vamos encontrar. Pá, mas como um todo, foi o que eu vos disse, pá, como um todo, gostei muito do filme, principalmente, pá, efeitos especiais e banda sonora. A banda sonora é muito fixe, não é o mesmo compositor dos filmes anteriores, mas gostei muito da banda sonora. Os efeitos especiais é que me deixam sempre bastante estupefacto, pá, gorilas. Pelos, pá, tá fixe. Depois gosto sempre assim de um ambiente mais de ferro lá no, na, na, nos barcos abandonados, pá, as cidades todas consumidas pela floresta. Pá, eu gosto muito de ver. Depois achei curioso quando naquela cena inicial em que os miúdos andam à procura dos ovos, achei curioso que aquilo que eles estavam a trepar não eram árvores, eram arranha-céus. Porque víamos os pedaços metálicos, pá, isso é fixe. Eu gostei muito desta abordagem a esta nova aventura, vá. Espero que seja a primeira de várias, mas pronto, vamos ver.
Sim, eu penso que este filme é, e já não me recordo onde, mas eu li isso. Eu li que este filme era uma espécie de limparem, digamos assim, os outros três. Ou seja, não é um reboot, mas é, ok, este é o primeiro e vem mais dois. Acho que é isso, ok?
Pronto.
Eu li algo nesse sentido, sendo que, obviamente, está sempre aliado o fator do sucesso ou o insucesso que possa ocorrer neste filme, não é? Porque se este filme for um insucesso nas bilheteiras, se calhar não vamos ter nem um segundo nem um terceiro, eles decidem fazer outra história, etc. Enfim, pronto. Mas efetivamente, portanto, como vimos e como tu demonstraste, portanto, este Planeta dos Macacos já deu muita possibilidade em termos de sim. filmes e tudo mais. Pá, eu confesso que este Kingdom of the Planet of the Apes não achei fantástico. Não achei. Eu, inclusive, a meio estava extremamente aborrecido. Eu acho que se tivesse que resumir este filme, ali no meio, o meio do filme é uma seca descomunal, não se passa nada. Tipo, ou não se passa tanto quanto eu queria que se passasse. É um pouco isso. Há momentos da tal aventura que eu acho que são interessantes, portanto, porque cria-se aqui uma aventura e uma busca de algo e uma certa missão, digamos assim, que é necessário percorrer e fazer, mas eu pessoalmente achei que não tivesse tanta altura quanto isso, sinceramente. Acho que é um filme que no cinema deve arrecadar bastantes milhões e levar bastantes pessoas ao cinema, porque é um filme de ação, enfim, portanto não tens de pensar muito, enfim, tudo mais. Não é preciso fazer a tese de mestrado que o Luís fez, portanto, a nível deste filme.
Concordo.
Exagero.
Estava a ficar enjoados.
A verdade é essa, tu viste uma tonelada de filmes.
Ele já vi. É a Jane Goodall daqui do nosso podcast.
A questão aqui é que, pelo facto de tu teres visto isso, isso dá-te imediatamente uma posição totalmente diferente na apreciação deste filme. Porque para mim
sim,
isto é um filme...
algumas referências engraçadas.
Para ti não. Para ti isto é um filme inserido em 8 que tu viste. Não é? Portanto, tu adicionas este filme e vês pedacinhos ali, pedacinhos acolá e tal. Portanto,
referências.
E isso, essas pequenas referências, para mim, já estão esquecidas, porque os filmes já foram há bastantes anos atrás. Portanto, eu vejo este filme como único. E, sobretudo, porque li aquela coisa de a partir de agora este filme vai ser tipo o início, e eu disse, então, vai ter que me conquistar desta forma. E eu, pessoalmente, não fiquei totalmente conquistado. Eu não digo com isto que não irei ver um seguinte, porque de certeza que vou ver, mas eu não fiquei totalmente conquistado, sinceramente. Acho que existiram ali algumas cenas que tinham que ser um bocado mais... apesar de existir alguma agressividade, eu queria que existisse... Eu acho que, por exemplo, os três filmes anteriores tinham cenas muito boas, ou seja, tinha um personagem principal que era extremamente focado. Okay. Portanto, eu acho que aqui, neste, não temos isso. Neste temos um personagem principal que está confuso, acima de tudo. Okay? Não está focado, ele está confuso.
Ainda está descoberta, né? O Noah.
Ainda está muito coisa ali na cabeça a andar, e então ele não está focado. Está meio confuso, não sabe muito bem para onde ir e não sei o quê. Blá, blá, blá. E então isso tornou a mim, pessoalmente, essa confusão passou diretamente para mim. Portanto, eu acho que as cenas de ação estiveram boas. As cenas de ação foi o que eu mais gostei, quando a música começava. Tututum, tututum, tututum. Então aí eu... começava a ficar mais entusiasmado, mas até lá, epá, uma seca. Eu passei seca ali, tipo, do género, não se passa nada, andamento, anda lá. Enfim, há um aspecto aqui que eu vou ser extremamente sincero. Eu estou cansado dos efeitos visuais. Estou muito cansado dos efeitos visuais. Estou cada vez mais cansado dos efeitos visuais. Apesar de estarem muito bons, eu consigo avaliá-los numa perspectiva única de estarem bons, interessantes e muito bem adequados e tudo mais, mas eu estou extremamente cansado. Eu vomito efeitos visuais neste momento. Tudo é efeitos visuais. Eu quero que o efeito visual não seja efeito visual. Eu quero que aquilo que eu esteja a ver seja quase real. E eu não consigo olhar para isso e dizer é real. Não consigo. Eu vejo imediatamente onde é que estão os efeitos especiais. Vejo cenários inteiros que são efeitos especiais. Uhum. Tipo, olho para aquilo e digo, isto nem 1% quase é real. É tudo num estúdio feito com green key, ou etc. Pá, eu estou cansado disso. Estou extremamente cansado disso. Tipo, por favor, utilizem... Eu quero coisas reais. Ok? Tipo, vão para o meio de uma floresta filmar isto, pelo amor de Deus, se quiserem. Vão para o meio de um sítio. Construam sets gigantescos para isto. Okay? Porque não me metam, tipo, num... Pá, num mas repara... Isto é interessante porque há uma cena que eu não vou dizer exatamente o que é, mas eu acho que vocês vão perceber que nós vimos uma série da Apple TV Plus que também fala um bocadinho disso, portanto, subsolo e não sei o quê e tal. Uhum. Portanto, eu acho que vocês sabem qual é a série da Apple TV Plus que eu estou a falar. E nessa série, essas situações que são extremamente feitas, não é? Portanto, pareceram-me mais reais. E então eu vi a série aquilo sendo real, ok? Pronto. Aqui, nesta parte, na parte em que entramos em algo muito semelhante a isso, ok, que entra-se ali para um sítio e tal, que tem ali uma série de passagens e tudo mais, completamente fake. Tudo é fake. Tudo é falso, tudo é cenário virtual, tudo são imagens 3D, tudo são... Epá, pelo amor de Deus, tipo, gente, metam coisas de cartão, sei lá, não sei. Não é? Porque chega a um ponto que é chato, já estou farto. Parece... Estes efeitos visuais parecem um pouco um tonalidades pastel. Parece que não tem textura, parece que não tem... Enfim, pronto, é um bocado a semelhança do que acontece com estas porcarias de realidade virtual, não, da inteligência artificial. Inteligência artificial, quando se faz imagem de inteligência artificial, vocês... Pá, eu não estou a dizer que eu vejo imediatamente o que é a imagem, mas há ali tons pastéis que não é... Não, o real não é assim. Ok, portanto, há ali coisas que para já ainda não está... Para já eu consigo ainda distinguir, portanto, se calhar no futuro, não sei, mas para já consegue-se mais ou menos distinguir. E eu estou cansado disso, estou extremamente cansado disso. Portanto, este filme começa logo com uma cena de uma subida e não sei o quê, eu já estava a vomitar. Porque é efeitos visuais, oh meu Deus, tudo é efeitos visuais, é porcaria da águia, é virtual, sei que é tudo virtual, tudo é virtual, tudo é virtual. Tipo, gente, estou cansado de ver isso, porque tu depois vês os pequenos pormenores não são iguais a um real. Ok? Portanto, são pequenos pormenores, óbvio. Tipo, meu amor de Deus, estou aqui a reclamar de 1% do 1%. Mas mesmo isso, eu já estou cansado. É por isso que quando vêm coisas da Marvel, uma pessoa já vomita antes de as ver. Não Sim. é? Porque já deu outra vez a rua e vão voar e vão não sei o quê. Blá, blá, blá. Portanto, e isso, eu pessoalmente, eu digo, pá, todos os filmes que eu for ver este verão, ou estão muito bons a nível visual, uma coisa extraordinária, ou então eu vou vomitar e estou cansado de ver efeitos visuais, tipo, pelo amor de Deus, tipo, metam-me coisas reais. Porque é muito mais fácil, muito mais, pelo menos para mim, para o meu olho, pá, cada um sabe de si, obviamente, mas para mim, eu estou cansado. E este não foi um fator que jogasse muito a favor deste filme, porque este filme é 99,99999% de efeitos visuais, não é? Por isso, pá... Eu, pessoalmente, isso não consegui engolir. Portanto, ali aspectos da narrativa que eu não consegui engolir. E eu não coloco este filme lá em cima. Se tivesse de dar uma cotação, dava-lhe, tipo, sei lá, 40% e tal. Baixo. Não achei este filme formidável, sinceramente. Isso não quer dizer que se vá refletir a minha opinião nas bilheteiras, porque às vezes isto é completamente diferente, não é? Por isso, pá, é o que é. Entretanto, este filme tem bastantes cenas de spoilers, por isso vamos então aqui para o nosso próximo segmento, o segmento de... Spoilers. Chegamos aqui ao segmento de spoilers, onde falamos um pouco mais abertamente deste filme, portanto aqui o Kingdom of the Planet of the Apes. Já sabem, portanto, ou se não sabem, nós vamos falar abertamente de várias coisas que são consideradas spoilers, por isso aconselho a verem o filme e depois de verem o filme, portanto, vêm aqui ouvir este segmento de spoilers. Portanto, eu começo logo pelo, se calhar, o maior spoiler, que querendo ou não acaba por ser um spoiler, porque, por exemplo, o Lázaro não viu o último filme, eu vi, mas já não me lembrava de nada, e que eu quando ouço isto, eu, ah, foi isto que aconteceu, ah, deve ter sido, sim, é capaz e tal, que é o falecimento do César.
Portanto, sim, eu acho... termina mesmo na última cena
uhum.
do War of the Planet of the Apes, eles chegam ao destino, que era atravessarem para o uhum. deserto, quando chegam ao destino, ele vê que toda a gente está bem, vê lá o filho, o Cornelius, e está tudo bem, e entretanto ele morre nos braços, ou morre ao pé do orangotango, aquele tal uhum, uhum. castanho que esteve com eles durante toda aquela
trilogia. Toda a saga, não é? Portanto, basicamente, sim. Exatamente, sim.
E termina só com, ou seja, as pessoas estavam todas a festejar e ele estava morto mais em cima um bocadinho. E yeah, assim começa yeah. este filme, não é? Com,
sim, exatamente. Com... E por começar assim, percebes, é que eu achei interessante, mas dá logo imediatamente, portanto, uma contextualização de tudo, portanto, sim. eu acho que isso é extremamente positivo. Após isso, percebemos que, portanto, apareceram lá os outros macacos todos, mas antes disso, à situação do humano. Pá, eu considero que o humano, tanto a atriz, a Freya Allen, que quem conhece muito bem é o Lázaro, porque ela entra também na série The Witch.
Uhum, The Witcher.
The Witcher, exatamente, peço desculpa. E eu gostei imenso dela. Eu acho que ela faz aqui um papel muito, muito interessante.
Eu estou para ver quando é que ela ia falar.
Ela é muito expressiva, não é?
Fisicamente, ela é muito expressiva e já mesmo na série The Witcher é igual. Ela a cena dela fisicamente é muito expressiva.
Ela ia estar na primeira temporada, não me lembro dela.
Ela é Cersei, meu. Ela é a principal.
Deixa eu ver se faz aqui uma imagem.
Ela é a principal desde a primeira até.
Pois é, de cabelo branco.
Até ao fim, é cabelo branco.
Olha, não tinha reconhecido, para ser honesto.
É a filha do. Ou seja, é a que fica com o Geralt.
Ou seja, não basicamente, portanto, ela. Pá, eu digo sinceramente, ela entra aqui e entra super bem.
Faz um excelente papel,
sim. Faz um papel do caraças, eu acho. Eu gostei muito de a ver aqui neste filme. E aqui entra como, portanto, uma humana que está à procura de algo, não é? Portanto, uma humana que está ali à procura de algo. E que acaba por encontrar ali aquela comunidade e percebe que pá, tem margem
de manobra. Eles são bonzinhos, não é?
Eles são bonzinhos, exatamente.
Eles são bonzinhos.
E então tem margem de manobra para conversar, para ver se lhe ajudam e tudo mais. O próprio orangotango que surge aqui, eu pessoalmente pensei que era o que já estava nas outras trilogias, depois verificamos que não era, não é? Portanto, que se calhar esse conhecimento do César, de ler livros, de tudo mais, foi passando ao longo do tempo, não é?
Claro, ao fim e ao cabo, o César passou a ser uma espécie de Messias e foi sendo passada a palavra dele ao longo de todos os anos, não é? E passado várias gerações. E ele, foi o que ele disse, que era Cafa, ou Cafra, para não
me interessa. Qualquer coisa assim.
E ele disse que era o último seguidor do César que tinha lido e que percebia as verdadeiras intenções do gorila. Sim. Sendo que aquilo que nós percebemos, pá, eu achei extraordinário quando apareceu pela primeira vez os vilões, não é? Aquele grupo de macacos selvagens a destruir tudo e todos, e eles começam a gritar: viva o César!
Sim, sim.
Eu achei incrível essa
César,
cena.
Por César!
Ou isso?
Por César.
Eu achei incrível como é que ao longo de décadas um ensinamento ou uma informação vai sendo distorcida aos olhos das pessoas, não é? É isso que acontece. Quem conta um conto acrescenta um ponto, aqui assim deu para o torto, não é?
Achei
bastante curioso. E pronto, lá está. O que eu queria dizer há pouco, relativamente a uma outra cena que eu vi como referência do filme de 1968, o filme de 1968 começa, lá está, com a chegada dos astronautas, e eles veem pela primeira vez humanos assim meios selvagens, digamos assim, com peles, como nós vemos aqui, naquela cena em que
aqueles depois são capturados, não é?
Pronto. É a cena do lá está, do Planeta dos Macacos de 1968, começa com uma captura em que os três astronautas estão a ver aqueles humanos todos ali no meio daquele prado, e eles vão para lá também. E é pela primeira vez que aparecem gorilas. Eles começam a ouvir uns rugidos de longe e aparecem vários gorilas ao longo de todo aquele campo a começar a capturar humanos para levar para enquanto escravos. E lá está. É assim que começa o de 68. E achei muito engraçado ter visto uma cena bastante mais verdadeira. Em termos de comparação, pá, uma captura séria, não é? Pá, eu achei essa cena espetacular, meu. Gostei muito de ter visto toda aquela interação. E deu também para perceber que esta personagem feminina, interpretada por esta atriz que nós falamos agora, a Nova, né, que depois ela diz que é outro novo, é engraçado como aí deu para nós, enquanto telespectadores, percebermos que ela e os outros humanos não eram iguais.
Sim, são completamente diferentes, exatamente.
Pelas roupas, e nós vimos na expressão dela, a miúda era tão espetacular enquanto atriz que deu para perceber que ela ficou em choque quando viu os humanos irem beber água ao riacho, assim como todos os outros animais.
E comportarem-se como os animais
selvagens,
que estavam, não é? Ao fim
eram
ao cabo,
todos selvagens, na verdade.
Sim, sim, sim.
Mas achei essa cena muito interessante.
Pá, eu acho que o filme, pronto, o filme depois disso, obviamente, tem a situação de eles irem lá para aquela zona lá do navio, não é? Portanto, o navio abandonado, aqueles vários navios.
Sim,
onde
eu confesso
lá
que essa zona é que estragou
silo,
um bocadinho
é?
O filme, na verdade, mas pronto. Sim.
Sim, opa, é assim, aquela zona em si, eu não achei que estragasse o filme. O que me chateou naquela zona...
Eu estou a falar cena, toda aquela cena gigantesca. Eu acho que o filme estava a funcionar bem, enquanto a exploração das personagens... Pá, eu gosto muito dessas cenas. E de repente passámos para um filme extremamente, pá, conciso, com personagens muito bem definidas e uma organização linear e limpa. Eles encontraram lá outro gorangotango, continuaram por ali, chegaram ao destino, que é lá onde estavam os outros gorilas todos, e a partir daí o filme parece que mudou ligeiramente de género e já passou a ser uma espécie de blockbuster de verão, nessas cenas finais, a partir da cena da ponte. Foi uma cena assim um bocadinho mais espampanante e não sei o quê. Aí já diminui ligeiramente o gosto do filme. Pá, mas como um todo, ainda assim gostei. Mas sim, a narrativa aí já ficou ligeiramente mais exuberante, essas cenas finais.
Pá, para
na
mim,
minha opinião.
O grande problema foi a partir do momento em que... Enfim, eu, como disse, eu... A nível, visual,
filme,
a nível visual, pá, eu estou cansado. Tipo, eu espero bem que, pá, infelizmente, o filme que vamos falar a seguir também vai ter efeitos visuais, mas pronto, eu estou um bocado cansado disso. Eu estou um bocado cansado de efeitos visuais.
Tu agora estás numa base de Driving Madeline, não é? Assim, filmes a sério.
Não é tanto isso. A questão aqui
mais
é mais o aspecto de fazerem coisas
extravagantes,
visuais,
mas bem feitas,
que façam sentido, estás a perceber? Tipo, para mim, pessoalmente, eu não sei, pá, isto é... Eu estou cansado, mano, estou cansado, porque repara, é assim, em termos de avaliação, os efeitos visuais têm que te parecer reais, e estão lá para parecer reais, estás a perceber?
Óbvio.
Pronto. De repente vês um helicóptero, não é um helicóptero, aquilo foi lá metido. De repente vês não sei o quê, pá, aquilo foi lá metido e consegues ver. E começas a reparar em pormenores que não tens que reparar. Entendes? Tipo, e pronto. E mais uma vez, se nós só víssemos um filme por mês, era uma coisa. Nós vemos filmes diariamente quase. E, portanto, chegas a um ponto em que isso é chato. Percebes? Assim como são chatos outras coisas, para mim, pessoalmente, estou cansado de efeitos visuais. Mas pronto, em termos da narrativa, e também, portanto, para terminar... Eu acho que este filme, efetivamente, é um filme que vai anteceder a outros, ok? Achei interessante a última situação de ainda há seres humanos a tentar a recuperação, pelo menos de comunicação, tentarem comunicar-se uns com os outros, isto e não sei o quê. Portanto, isto parece-me que vai reverter. Portanto, isso seria interessante, seria uma coisa interessante, ou seja, seria reverter a situação. Okay? Portanto, do género, nós até à data, todos os filmes do Planeta dos Macacos, os macacos ficam sempre acima.
Yeah.
Os humanos, entre aspas, nunca ganham. Não é? E seria interessante agora ao contrário. Os macacos estão lá em cima e nós conseguimos reverter a situação. Seria interessante, enfim. Até porque depois dá para mais outro defensagem de reverter novamente a situação.
Claro.
Portanto, isto dá para estar continuamente aqui a reverter.
Tem que ser assim, porque até 3.955
exato,
os macacos estão a ganhar aí.
É, exatamente. É o que é que quis dizer, Lázaro?
Ainda vai muito tempo nesse aspecto. São até
reverter.
Mas olha, ia dizer, perguntar a cena. Não acham que a cena de deles terem ido lá também só deixar isso? Ou seja, comunicarem. Não será a situação de eles também tentarem encontrar supostamente uma cura para a situação de
pode ser,
dos humanos?
Pode ser, efetivamente.
Ou seja,
isso pode
tentarem
ser uma boa abordagem.
Em tentarem encontrar a outra equipa que estava a desenvolver aquilo e partilharem informação. Aliás, quando, numa fase inicial, ela saca aquele disco, eu pensei, ok, ela foi para ali para ir buscar uma coisa específica que é... O quê? Será que é a cena da cura? Será que está lá tipo uma das fórmulas para alguma coisa, para resolver este problema?
Que eram claro, códigos, depois, não era?
Eram códigos de acesso aos satélites, de... pronto.
Pois.
Mas pode ser uma situação dessas. Eles comunicarem entre eles, pode ser tipo para organizar a ofensiva, pode ser para organizar, ou tentar comunicar e encontrar uma cura.
Eu, para mim, em termos de narrativa, eu acho que seria mais interessante, mas isso sou eu, obviamente, a partir de agora, o que é que deviam fazer? É como eu digo, é virar o jogo agora, ou seja, fazer com que os humanos consigam se comunicar, porque é a primeira coisa que tu tens que fazer, é comunicação, de forma a conseguires desenvolver uma cura para fazer com que os macacos voltem a ser macacos. Macacos, gorilas, enfim, tudo e mais a coisa. Voltem a ser macacos, tenham um nível de evolução natural e não tenham aquele nível de evolução que foi uma pegada gigante em termos de evolução, que eles de repente conseguem falar, conseguem isto, conseguem aquilo, conseguem fazer deslocar-se de maneira diferente, manusear coisas de maneira diferente, enfim, tudo isso. E achei também interessante o facto, neste filme em particular, eu gostei do facto dela dizer, eles não podem ter aquilo que está lá dentro, e não estava nada, não tinha nada que ver com as comunicações que ela foi buscar,
pois não.
As armas,
armamento, aquilo ali era armamento,
exatamente. Armamento, tanque, nós vimos tanques e colocos e aqueles tanques mal feitos, canhões, sei lá,
a partir do momento que ele disse, tens mais coisas dessas ali dentro?
Pois é.
Percebes? Tipo, que era o que ele queria, era isso, desde o início.
Claro, portanto, isso, enfim. Mas, pronto, eu acho que este filme, sem sombra de dúvida, é aqui o início de algo que pode ser criado, portanto, se eles mantiverem aqui a linha de raciocínio, acho que podem continuar. Em termos de spoilers, acho que não há assim mais nada a adicionar. Por isso, podemos partir aqui para os nossos para o nosso próximo segmento, que é as nossas notas finais. E pronto, está feito mais um episódio concluído aqui, mais um episódio aqui relativamente a filmes de verão, portanto aqui o Kingdom of the Planet of the Apes. Vamos deixar as macacadas de lado, porque também já basta de macacadas, até porque o Luís, coitado, enfim, mais filmes de macacadas.
Já não consigo ver mais isso.
Vomitar,
o homem vomita a macacada. Mas, Luís, olha, só em tua homenagem, ok? Não vamos ver mais macacadas, mas vamos continuar nestas coisas animalescas. Isto porque estreou há pouco tempo, portanto, nos vídeos on demand, um filme que nós já tínhamos imenso interesse em ver. E para a semana, portanto, apesar de estrearem assim, alguns filmes também que poderão ser interessantes, portanto, eu acho que este filme merece aqui a nossa review. Por isso, para a semana, juntem-se a nós para ouvir aqui a nossa review ao mais recente filme do Godzilla, Godzilla Minus One, okay? Portanto, o filme japonês que foi feito e que ganhou aqui já um Oscar a nível de efeitos visuais, por isso vamos lá ver se eu consigo
que vai
engolir melhor estes efeitos visuais aqui deste Godzilla Minus One. Como já é habitual, já sabem, portanto, este podcast está disponível nas várias plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, que vai passar a ser, by the way, Google Podcast vai passar a ser agora YouTube, portanto vai ser agora YouTube Podcasts ou YouTube Music Podcasts,
algo nesse sentido.
É o que é, enfim, portanto, são as evoluções naturais. Exato. Mas continuamos no Spotify e nas outras redes todas, e tem também em baixo, portanto, o link para as nossas redes sociais para nos seguirem e saberem, portanto, se alguma coisa mudar, de certeza, portanto, que anunciaremos lá, mas para já está tudo exatamente da mesma forma. Dou aqui agora a palavra aos restantes membros para, portanto, se despedir aqui da malta. Lázaro, força.
Pronto, ainda bem que acabou a macacada e agora vamos passar para cenas de...
Lagartos.
Lagartos. Mas é, continuamos na bicharada. Já viram que nós aqui no nosso podcast somos muito amigos dos animais, por isso. Pessoal, até para a semana, um grande abraço, fiquem bem.
E Luís?
Olha, eu antes de me despedir aqui assim, só vou dar aqui mais uma sugestãozinha.
É, mais um filme de macacos, olha,
não.
Vejo
é mais
uma saga...
Não, nada disso. É só uma sugestão, para quem, principalmente para quem viu aquela série que eu referi há uns dois ou três episódios, Baby Reindeer, fala sobre aquela stalker e não sei o quê.
Sim.
Rapidamente chegaram, aquilo ali na altura, a Netflix estava a vender aquilo como sendo uma série baseada em fatos verídicos, ou seja, tudo o que estava a acontecer era verdadeiro, ou seja, havia de facto uma stalker. rapidamente os fãs da série descobriram quem era a rapariga referenciada na série, e essa rapariga, como não gostou que isso tivesse acontecido, deu uma entrevista aqui ao Piers Morgan, um britânico bastante conhecido, deu-lhe uma entrevista. Pá, a entrevista está disponível no YouTube, tem cerca pá, de 50 minutos. Vocês têm que ver aquilo, que aquilo ali é um bocadinho assustador. Ela desmente tudo, tudo que a série retrata, ela desmente tudo completamente. Ela, aliás, até diz que pretende processar não só a Netflix, como também o próprio criador da série, o gajo que dizem que ela foi stalker. Mas pá, acho interessante, principalmente para quem viu a série, acho que devem dar uma vista de olhos nesta entrevista, que é bastante interessante. Pronto, é só mais uma sugestão. Fora isso, é só um abraço e até para a semana.
E da minha parte, não vou sugerir nada, até porque já foram sugeridas imensas coisas. Portanto, os nossos ouvintes vão ter que ver 9 filmes de macacada, não é? Portanto,
para, só enfim, para o Luís.
Só o Luís, exatamente, que sugeriu aqui 9 filmes de macacada. Portanto, enfim, muita coisa. Portanto, eu não vou sugerir absolutamente mais nada. Só sugiro que se encontrem connosco para a semana. E, como é habitual, até para a semana. E até lá. Boas. We'll be right back.